temos quórum e grupos parlamentares suficientes para começar e, portanto, vamos começar as autonomias regionais. No primeiro artigo, que é domínio público, que é o 84, número 2, têm propostas o PSD e o Bloco de Esquerda e, portanto, passo a palavra ao deputado do primeiro, é quem? À deputada do PSD, Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados nesta que é a nossa primeira reunião dedicada a este bloco das autonomias regionais. Há uma nota prévia que não posso deixar aqui de referir nesta matéria, que é o facto de estarmos a discutir uma série de propostas de todos os partidos, à exceção do Partido Socialista. E, portanto, gostaria de, mais uma vez, fazer essa referência e lamentar que o Partido Socialista não tenha apresentado nenhuma proposta para o aprofundamento das autonomias regionais. E também lembrar que há cerca de 18 anos que aguardamos pela revisão da Constituição para proceder aos avanços e aos aprofundamento da autonomia que se impõem. E agora que temos uma oportunidade, o que faz o Partido Socialista? O Partido da Maioria, o Partido Socialista fica de fora e não apresenta nenhuma proposta. E, portanto, gostaria de assinalar esta postura que, felizmente, contrasta com a postura dos outros partidos que aproveitaram esta oportunidade para apresentar as suas propostas de aprofundamento da autonomia. E ainda agora à questão do artigo e da proposta do PSD do artigo 84, dizer que a proposta do PSD pretende clarificar as competências dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas no que diz respeito à gestão das suas zonas marítimas. Não é aceitável que as regiões autónomas não tenham o direito a uma participação mais efetiva na gestão do seu mar, até tendo em conta o processo de extensão em curso da plataforma continental no âmbito das Nações Unidas e a dimensão que quer a Madeira, quer os Açores, dão a esse espaço marítimo. O mar tem uma importância fundamental para o arquipélago da Madeira e não se percebe a resistência centralista a que estas regiões possam ter uma maior capacidade de intervenção, como já existe com o território terrestre, quer do arquipélago da Madeira, quer do arquipélago dos Açores. É assim importante aprovar a nossa proposta para que se aumente a capacidade de intervenção dos órgãos regionais nos seus mares, nos mares que lhes estão próximos, facultando-lhes uma gestão partilhada com a República. Dizer também que este princípio da gestão partilhada faz parte da razão de ser da autonomia política desde 1976 e está presente em milhares de aspectos do dia-a-dia que são partilhados entre a República e as regiões autónomas. Também referir a que o domínio público marítimo está previsto desde 2009 no Estatuto Político-Administrativo dos Açores e que é imprescindível avançar na consagração constitucional deste princípio da gestão partilhada do mar até para ultrapassar os constrangimentos em torno da denominada Lei do Mar, que foi aqui aprovada na Assembleia da República e que em 2020 e que foi parar ao Tribunal Constitucional através de um pedido de fiscalização sucessiva à abstrata da constitucionalidade, tendo este Tribunal considerado em 2022 que esta lei, a Lei das Bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional, é matéria da competência exclusiva do Estado, não podendo essa gestão estar dependente da posição das regiões autónomas. Posição esta que, obviamente, nós não seguimos e recorde-se também que, nessa altura, em 2020, os deputados do PSD a Madeira votaram a favor do entendimento da gestão partilhada do mar, que agora é replicado na proposta de revisão constitucional que o PSD apresenta e que vai no sentido que as regiões autónomas devem ter direito a essa maior intervenção e participação na gestão do mar, nomeadamente a uma gestão partilhada. Eu passaria agora a palavra ao meu colega Paulo Nunes.
Aqui só passa a palavra o Presidente da Mesa.
Peço desculpa, mas dizia isso. Então se pudesse passar a palavra.
Eu passo já a palavra. Só para dizer que o Chega e os grupos pequenos também não têm propostas para a Madeira. Portanto, tem a palavra o deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E este tema da gestão partilhada do mar liga-se muito àquilo que foi uma discussão feita a quando da apresentação e votação da chamada Lei do Mar, em 2020, e de facto nós já na altura entendíamos que a matéria que tem a ver com a gestão partilhada do mar é uma matéria que necessita de densificação. Porque se formos a ver aquilo que tem sido o entendimento do Tribunal Constitucional, quando as questões relativas à partilha e à cogestão, melhor dito, do espaço marítimo, vemos que, sistematicamente, as posições, no caso dos Açores, não são atendidas. E não são atendidas, do nosso ponto de vista, também, para além dos aspectos eminentemente técnicos e constitucionais em apreciação, porque se perdeu a oportunidade de densificar o conceito de cogestão ou gestão partilhada. E aquilo que nós entendemos, primeiro, em dois planos. O primeiro plano é que nos parece claro que neste estágio de amadurecimento do quadro autonómico, político e administrativo, é mais do que reconhecido, é mais do que evidente que o mar, no caso dos Açores, por razões que me dispensa até de elaborar, deve ter uma gestão partilhada, cogestão, onde aquilo que é a palavra e o interesse e a defesa dos Açores possa competir por direito próprio também à região autónoma dos Açores. E o segundo plano é garantir que a densificação, a clarificação do que é esta cogestão, só aproveita a todos. Primeiro, porque não deixa a ambiguidade para ficar ao critério daquilo que vierem a ser disputas em sede de Tribunal Constitucional, e também porque os vários intervenientes saberão claramente quais são os limites da sua atuação e intervenção. E, por conseguinte, aquilo que está aqui proposto, no nosso entendimento, concorre para este objetivo de densificação e clarificação do que é e do que são os termos desta cogestão ou desta gestão partilhada do espaço marítimo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu já aproveito a presença que estão os coordenadores todos para pôr aqui uma questão prévia, que é, foi-me dito esta tarde por vários membros desta comissão, porque amanhã o plenário acaba por volta das 20 horas, porque tem votações e mais o programa, e ao mesmo tempo que também não há trabalhos na quinta-feira, e portanto que alguns também quereriam ir mais cedo. Eu quero pôr à consideração dos seus deputados aqui presentes, principalmente também dos coordenadores, eu não me importo de que não haja a reunião de amanhã, desde que somamos ao ordem de trabalhos de hoje os três artigos que estavam das regiões autónomas para amanhã. E acaba hoje a que horas acabar? Porque, nesse caso, faziam-se mais três artigos do que esta ordem. É o que está no programa da manhã. Têm todos o programa dos dois dias, portanto, têm a obrigação de estar preparados. E depois, amanhã não havia reunião. E os dois artigos que estão aqui fora passavam para a semana seguinte. Estamos de acordo todos?
Estamos de acordo.
Muito bem. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Catarina Martins, também tem proposta nesta matéria, ao Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me permitir, então, eu faria uma análise do que é a visão do Bloco de Esquerda da autonomia que traz para esta revisão constitucional como um todo, até porque é mais fácil compreendermos assim. Eu queria fazer uma nota prévia. Em 2004, a revisão constitucional foi a revisão constitucional da autonomia. E foi uma revisão constitucional muito importante. Entre outras coisas, tirou-se o peso governamental ao Ministro da República, ainda que, e eu já lá vou, o Bloco de Esquerda continua a considerar que a solução encontrada não foi a ideal, Mas fez-se uma coisa que é muito importante, e é sobretudo essa que eu quero assinalar, que é ter dado poder legislativo às Assembleias Regionais. Aliás, mudaram de nome e passaram a ser Assembleias Legislativas Regionais, e as regiões autónomas passaram a ter um poder legislativo próprio. Na sequência disso, os Açores fizeram o seu novo estatuto político. A Madeira não fez. E não fez por uma razão que eu acho que é bom lembrar. Não fez porque os titulares do o governo da Madeira, as maiorias da Madeira, nomeadamente o PSD, mas não só, não quiseram ter um estatuto de impedimentos e incompatibilidades dos titulares de cargos políticos. E por isso nunca fizeram o seu novo estatuto com o poder que a lei já lhes dava de serem Assembleia Legislativa. Não é claro que não o pudessem ter feito na mesma. Na verdade, a lei não os obrigava a ficarem com os mesmos impedimentos e incompatibilidades. Mas de tal forma era o medo de que não pudessem continuar no mesmo registro, de fazerem qualquer coisa sem nunca serem chamados à razão ou à lei, que nem nunca fizeram um novo estatuto, mesmo quando já tinham poder legislativo. E eu acho que é bom termos isto em mente quando hoje debatemos, então, o que é o aprofundar da autonomia. Porque para o Bloco de Esquerda o aprofundar da autonomia é mesmo uma coisa muito séria. E é do domínio da democracia, do domínio da transparência, do domínio da resposta às populações e da soberania popular, de que podem dizer quem vive nos Açores e na Madeira, nas regiões autónomas, e isso traz mais responsabilidade e não menos. E este é o primeiro ponto que eu queria aqui deixar. Em segundo lugar, dizer que o Bloco de Esquerda, quando tem aqui alterações à Constituição, tem alterações de dois tipos. Por um lado, mudamos o que é o representante da República, já lá irei. Por outro lado, também temos propostas sobre os próprios poderes das regiões autónomas e poderes legislativos das regiões autónomas em matérias ambientais e em matérias económicas. Em relação aos representantes da República, o Bloco de Esquerda propõe uma construção nova. Propõe que haja um provedor da autonomia. Um provedor da autonomia é uma figura eleita por 2/3 da Assembleia Regional Legislativa, que fará aquela revisão, aquele filtro de constitucionalidade que o representante da República tem. E que tem uma legitimidade própria na autonomia para fazer esse filtro constitucional a todas as matérias que saem. Mas não deixa de ter, e eu depois falarei das propostas do PSD, não retiramos ao Presidente da República um poder último também de o fazer. Mas, na verdade, o primeiro filtro que hoje é feito pelo Representante da República passava a ser feito por um provedor da autonomia que era eleito nas regiões autónomas, nas suas Assembleias Legislativas Regionais. E achamos que isto é muito importante e isto depois tem repercussões em vários dos artigos que propomos. A outra matéria de fundo em que fazemos alterações é para que é que queremos a autonomia. Nós, mantendo a ideia de um Estado unitário, excluindo as questões da defesa e da soberania, achamos que é injustificável que as regiões autónomas não sejam ouvidas sobre a política marítima e não sejam ouvidas em acordos internacionais que têm impactos económicos e ambientais diretos nas regiões. Serem simplesmente ouvidas, como se fossem uma autarquia local, é algo que desrespeita a autonomia. Há poderes legislativos próprios. As regiões autónomas não são autarquias. E é por isso que achamos que tem de haver uma capacidade própria de decisão em acordos internacionais e em política marítima, nas questões económicas e ambientais das regiões autónomas. Isso sim é aprofundar a autonomia, porque isso é dar mais poder a quem vive nos Açores e na Madeira. Mas queria aproveitar também para dizer porque é que discordamos da proposta do PSD. A proposta do PSD coloca exatamente ao mesmo nível uma espécie de fiscal regional da Constituição, retirando poderes ao Presidente da República. Nós achamos isso errado. Achamos que podemos aprofundar a autonomia sem retirar ao Presidente da República esse poder último de fiscalização da constitucionalidade. E achamos que esse é o equilíbrio certo. Achamos até que a proposta do PSD é de uma espécie de federalismo encapotado. Há no PSD Madeira quem o diga, aqui na Assembleia da República nunca o dizem. Esta ideia de que Portugal não seria um Estado unitário, mas seria uma espécie de República Federal do continente e das regiões autónomas. Nós discordamos dessa posição, mas achamos que a autonomia deve ser aprofundada e deve ser aprofundada com os mecanismos próprios da democracia e da responsabilização que é tão importante. Queria dizer que sobre estas matérias nós não concordamos com a alteração que o PCP propõe no artigo 230, até porque mantém os representantes da República, não é essa a nossa visão. De resto, as propostas do PCP terão o nosso acolhimento. E gostava também de dizer da estranheza que nós temos pelo Partido Socialista, que defende uma revisão constitucional nos Açores, por causa das questões de representante da República, não ter apresentado nenhuma proposta quando, efetivamente, estamos a fazer uma revisão constitucional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como viram, portanto, a questão das autonomias pode ser discutida conforme os partidos entenderem, das duas formas, ou em conjunto, destes artigos todos, como fez a deputada Catarina Martins, ou depois, quando chegar a cada um, quem não entender, sobre também individualmente. Passo a palavra agora aos partidos que não apresentaram propostas. Em primeiro lugar, ao Partido Socialista e ao deputado Sérgio Ávila.
Obrigado, Sr. Presidente. No âmbito do enquadramento, iniciando agora o debate das matérias que estão relacionadas com as autonomias, permitam-me primeiro fazer uma correção, aliás, secundando aqui que o Sr. Presidente já chamou a atenção. Ao contrário do que foi referido pela Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, não foi só o Partido Socialista que não apresentou propostas no âmbito desta revisão constitucional para as autonomias. Que eu saiba, o Chega, o LIVRE e o PAN são partidos desta mesma Assembleia. Segunda questão, em relação à matéria das matérias que estamos aqui a debater. Segunda questão, e a questão mais relevante e importante. A posição do Partido Socialista é muito clara. E a posição do Partido Socialista assenta no compromisso assumido e concretizado a quando da criação da comissão eventual para aprofundamento das autonomias criada no âmbito da Assembleia Legislativa Regional, aliás, através da Resolução 11/2021. E como está expresso no preâmbulo dessa resolução, foi um compromisso assumido de todos os partidos que a melhor solução de abordagem do processo de revisão constitucional no âmbito das autonomias seria criar um trabalho que potenciasse o trabalho conjunto de todos os partidos e a criação de consensos, criando e dando primazia a uma abordagem mais institucional que política sobre autonomias regionais, nomeadamente sobre a revisão constitucional. O Partido Socialista estava e está convicto que este procedimento é, sem dúvida, o mais correto, politicamente mais eficaz e aquele com o maior sentido autonomista. O procedimento é politicamente mais eficaz porque, na sua gênese, permite um trabalho de consensualização entre todos os partidos e potenciar a aproximação de soluções feitas em conjunto. E na sua conclusão desse mesmo trabalho, desta comissão eventual, pela força e sentido político de uma proposta de revisão constitucional que conte com o consenso político entre todas as forças políticas e, essencialmente, pelo significado político que tem esse trabalho, porque coloca no principal órgão de governo próprio de cada uma das regiões, das Assembleias Legislativas, que resultam da vontade expressa do povo, a autoria da proposta, reforçando assim, deixando de ser uma proposta partidária para ser uma proposta consensual e representativa dos órgãos do governo próprio máximo de cada uma das regiões. Por isso, consideramos que é extemporânea e falta ao compromisso assumido a apresentação de propostas isoladas, sem contexto e sem o esforço que foi combinado e acordado em todos os partidos de criar um consenso sobre essas matérias, resultando desse consenso, não questões de protagonismo partidário, mas sim aquilo que é essencial, a força autonómica e a força de ser uma posição do órgão máximo da autonomia regional. E, lamentavelmente, alguns partidos que subscreveram esse compromisso, que aprovaram esse preâmbulo, deram o dito por não dito. Mas vamos ao essencial. Esta realidade e estas propostas em relação às autonomias não têm em conta o percurso que está a ser feito nos Parlamentos Regionais, o esforço de consenso e a posição conjunta de todos os órgãos de governo próprio das regiões. Além de extemporânea, esta proposta tem, pela sua gravidade em algumas matérias, não representa um avanço, um aprofundamento, mas um retrocesso ou um recuo em termos autonómicos. Sendo inócua ou mera alteração de nomenclatura em muitas matérias, agravando problemas, noutros constitui, essencialmente, um retrocesso. E é pena que essas mesmas propostas, por exemplo, não digam nada, apesar dos compromissos assumidos, sobre a clarificação e consolidação das competências legislativas das regiões autónomas. E vamos concretizar isso no primeiro tema. o domínio público marítimo e as propostas do PSD e do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. O Sr. Deputado Paulo Muniz, na sua intervenção, se me permite, contradisse na prática aquilo que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa disse. E porquê? Porque a proposta do PSD fica-se para manutenção do conceito de gestão partilhada que, face à jurisprudência do Tribunal de Contas, é considerada que não tem densificação. Ou seja, o que aqui vem propor é a réplica da versão de gestão partilhada que está no Estatuto Político-Administrativo, que o Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas é defeito de... da prática, Tribunal Constitucional, já se pronunciou pela necessidade de maior densificação de conceito de gestão partilhada. Ora bem, o PSD apenas mantém a redação que o Tribunal de Contas, outra vez, desculpa, que o Tribunal, vai demorar algum tempo a acertar, que o Tribunal Constitucional, considerou que é o agente do problema do domínio público marítimo, ou seja, a falta de densificação do conceito de gestão partilhada. Ao colocarem isto na Constituição, ao contrário do que querem fazer crer, não resolvem problema nenhum, colocam na Constituição o mesmo problema e não têm em conta a realidade refletida pelo próprio Tribunal Constitucional, levando à manutenção das interpretações que levaram ao não enquadramento por parte do Tribunal Constitucional das propostas legislativas que houve. Portanto, em conclusão, a proposta do PSD é incompreensível, porque não resolve o problema, porque não vai de encontro àquilo que é a exigência do Tribunal Constitucional de densificação dessas matérias e de densificação de conceito de gestão partilhada, e no fundo é uma mão cheia de nada e uma mão cheia de coisa nenhuma. A outra, em relação ao Bloco de Esquerda, também recolhe à formulação já declarada inconstitucional do Tribunal de Contas. O Tribunal Constitucional, isso vai ser difícil chegar ao Constitucional. Esquece toda a jurisprudência do Tribunal Constitucional, que indica a necessidade, como referi, de maior densificação do conceito de gestão partilhada.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Como deputado do PS eleito pelo Círculo da Região Autónoma da Madeira, naturalmente não poderia deixar de secundar as palavras do meu colega açoriano, Sérgio Ávila, precisamente sobre aquilo que consideramos que deve ser o respeito à autonomia e aos órgãos próprios das regiões autónomas. E esse respeito à autonomia, e em particular às Assembleias Legislativas da Madeira e dos Açores, reflete-se no respeito que temos pelo trabalho que está a ser feito em ambos os Parlamentos regionais, em comissões eventuais, para, precisamente, o aprofundamento da autonomia e que irão concluir em propostas que essas Assembleias Legislativas consideram para a revisão da Constituição, precisamente sobre os temas das autonomias. E essa é, como também afirmou o meu colega deputado Sérgio Ávila, essa é a grande razão pelo qual o PS não apresenta neste âmbito, neste processo de revisão constitucional, propostas neste âmbito, por, mais uma vez, respeitarmos a autonomia das Assembleias Legislativas Regionais. Não nos passa pela cabeça, neste âmbito, e naturalmente é legítimo a apresentação de qualquer proposta, de qualquer partido no âmbito deste processo de revisão constitucional, mas não nos passa pela cabeça que aqui fosse aprovado qualquer proposta, aliás, que já podemos observar em algumas das propostas que foram apresentadas para alguns partidos, mas já lá irei, que fosse plasmado nesta revisão constitucional propostas que nem os madeirenses nem os sorianos se revessem de todo. E há propostas aqui apresentadas onde isso claramente acontece, inclusivamente pelo partido, que neste caso o PSD, que neste momento é o partido que governa tanto a região autónoma da Madeira como a região autónoma dos Açores. E não deixa de ser, de certa forma, irónico, e vou dar o caso de uma dessas propostas, no caso, a criação, enfim, da figura do mandatário da República, que se põe que seja o substituto do representante da República. Eu, aliás, em plenário já tive a oportunidade de fazer algumas considerações sobre este aspecto, mas queria aqui sublinhar, por exemplo, já que também foi, já foi aqui afirmado pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, sobre a questão do estatuto político-administrativo, que, de facto, na Madeira já não é revisto há vários anos, e veja-se bem, caso fosse aprovada aqui neste processo esta figura esdrúxula, perdoem uma expressão, do mandatário da República, no estatuto político-administrativo da Região Autónoma da Madeira, neste momento ainda temos a figura do Ministro da República. Nem se dignaram ainda a substituir a figura do Ministro da República pelo atual representante da República. E, naturalmente, além das questões já referidas pela senhora deputada relativamente à aplicação, regulação do regime de exercício de funções titulares de cargos políticos, altos cargos públicos, as obrigações declarativas e o respectivo regime sancionatório aos membros dos órgãos de governo próprio e das regiões autónomas, também temos a situação caricata na Região Autónoma da Madeira, ainda não existir a limitação de mandatos, portanto, neste caso, o Presidente do Governo Regional da Madeira, seja ele quem for, democraticamente pode ser eleito ad eterno. Mas isto são questões que, na verdade, têm que ser debatidas no âmbito das Assembleias Legislativas da Região Autónoma da Madeira. E é isso que defendemos, aliás, em perfeita consonância com os nossos colegas açorianos, e é isso que queremos aqui transmitir claramente nesta comissão. A questão do respeito pelos órgãos próprios da região, em particular das Assembleias Legislativas da Madeira e dos Açores. Aliás, vale a verdade, nos Açores esse processo até já mais adiantado. No caso da Madeira, por acaso, o Partido Socialista já apresentou uma proposta concreta de revisão constitucional na comissão eventual que está em curso na Assembleia Legislativa da Madeira, e que, certamente por mera coincidência, o partido maioritário nessa Assembleia mantém congelado, mas será certamente uma coincidência enquanto decorre aqui este processo de revisão constitucional. E também, para finalizar, Sr. Presidente, se me permite, defendemos que, sobre a questão das autonomias regionais, deve haver um processo de revisão extraordinária dedicado somente a estas questões. Aliás, não seria nada inédito, já aconteceu em 2005, depois de um processo de revisão ordinário, ser logo sucedido de um processo de revisão extraordinário. Mas é isso que defendemos. Defendemos o respeito pela autonomia e defendemos o respeito pelo trabalho que está a ser efetuado nas Assembleias Legislativas Regionais, sendo certo que defendemos, também como disse o meu colega deputado Sérgio Ávila, defendemos que nas regiões autónomas seja emanado o maior consenso possível de todos os partidos e que certamente seria muito melhor acolhido e debatido no âmbito de um processo de revisão constitucional aqui na Assembleia da República, disse o Sr. Presidente.
Bem, continuou, ainda bem, mas vamos seguir todos o mesmo método, porque depois então estamos fora do sistema, todos que há partidos que têm propostas disso. Então vamos discutir as autonomias regionais, desde o primeiro número, domínio público marítimo, até a atribuição ao provedor da autonomia da competência para requerer em constitucionalidade por omissão, e cada um faz a intervenção sobre toda a parte articulada e responde e faz, para não estarmos artigo por artigo, porque uns estão a discutir uma coisa, outros estão a discutir outra. E neste sentido, eu tenho propostas sobre isso, além do PSD também, porque a extinção do representante da República também tem propostas, o IEL, o Bloco já apresentou, e o PCP, sim? Não é 112, é tudo junto. É tudo junto. Mas qual 112? Sim, mas temos que seguir as coisas. O PSD começou.
O Sr. Presidente está a fazer uma proposta, não é? Sim. De alteração do que está definido.
Sim.
E eu quero pronunciar-me sobre essa proposta.
Ah, sim, tudo bem.
Pronto,
sim.
E quero pronunciar-me dizendo que nos pronunciamos desfavoravelmente a essa proposta por uma razão muito simples. Nós vem uma agenda. A agenda traz autonomias regionais em 1, 2, 3, 4, 5, Sim. 6, 7, 8, 9 pontos. É. Nós estamos a seguir a agenda. E estamos a falar sobre o domínio público marítimo. O Partido Socialista traz intervenções preparadas que falam sobre o primeiro até o último. E nós não podemos ir atrás disto. Vamos a ver. Aqui quase não se falou. A segunda intervenção não falou no domínio público marítimo. A primeira falou, assim, de soslaio. Portanto, se é para falar do representante da República, se vêm as intervenções pré-preparadas, isto muda tudo. Nós estamos aqui a debater domínio público marítimo. A seguir debateríamos a substituição da designação dos decretos. Isto. Mas não é aquilo que está a ser feito. De tal forma que o Presidente da Comissão, e bem, atendendo a essa circunstância, está a tentar misturar tudo. Mas achamos que isso não só prejudica o debate, como agora nós não sabemos como é que nos haveremos de entender aqui na dialética.
Até a palavra do Pedro Alga do Aldos, pelo mesmo efeito.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. Parece-nos que é preferível manter a metodologia inicial, ou seja, de ver tematicamente artigo a artigo. As primeiras intervenções, e as que não foram só as nossas, acabaram por fazer uma apresentação mais genérica e considerações mais amplas sobre o sentido das propostas apresentadas, mas esse exercício, eu diria, está feito, se quisermos, nas intervenções iniciais. Portanto, bem, tomar dos eixos, se quisermos, da sequência, acho que é preferível, até por uma questão de distribuição das intervenções.
Para o mesmo efeito.
Manter como está.
Para o mesmo efeito, a deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tentei seguir o método que temos seguido de outras alturas, que é quando Sim. discutimos muitos artigos, abordá-los todos, até para poupar toda a comissão. Mas até porque mesmo antes da minha intervenção, o Sr. Presidente sugeriu que se discutisse hoje toda a autonomia e que não se deixasse artigos para amanhã. Mas, a bem da verdade, se vamos discutir artigo a artigo, eu não explorei a nossa alteração para o artigo 84, como exploraria, precisamente porque achei por bem poupar-nos a todos a essa divisão do trabalho.
Eu acho que mesmo assim, acho que conseguimos fazer isso hoje, porque também aqui alguns deles, tirando aqui um, são rápidos sobre essa matéria. Então, neste caso, vou continuar pelo Chega, só sobre o artigo 84, número 2.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Nós, em relação a esta proposta, temos um posicionamento em relação à proposta do PSD que concordamos. Aliás, hoje já foi dito aqui que o PSD governa os Açores com o Chega. E, portanto, nós temos esta visão também, até porque sabemos que nos últimos anos a questão da plataforma continental, da forma como é gerida a plataforma continental, ou como nem sequer tem sido gerida a plataforma continental, e da mistura que tantas vezes se faz, inclusive neste Parlamento, misturarmos a plataforma continental com a zona económica exclusiva, e mistura-se os temas todos de uma forma que consideramos que depois as regiões autónomas e a sua própria autonomia e a mais-valia que pode daí advir na exploração, e nós quando estamos a falar da plataforma continental estamos a falar naquilo que é o potencial que hoje em dia tem, porque é uma das zonas mais ricas do mundo em metais raros, e sabemos perfeitamente a importância que isto pode vir a ter a curto espaço de tempo para Portugal como um todo, mas essencialmente também para as zonas ultraperiféricas tão prejudicadas tantas vezes na exploração que é feita da plataforma continental e não tanto da zona económica exclusiva, que são assuntos dispares. E por isso, essencialmente em relação a este artigo 84, aquilo que nos apraz dizer para já é que acompanhamos a proposta, ou que a partir da acompanharemos a proposta feita pelo Partido Social Democrata.
A palavra agora ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueira.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito boa tarde a todos os senhores e senhores deputados. Artigo 84, há duas propostas em cima da mesa, uma do Bloco de Esquerda, uma do PSD. Acompanhamos a intenção de ambos, quer do Bloco que pretende dar às regiões autónomas poderes de definição e decisão relativamente ao ordenamento e gestão do domínio público marítimo, quer relativamente ao PSD que prevê a gestão conjunta e partilhada desse mesmo domínio público marítimo. E a razão pela qual acompanhamos o espírito destas propostas é muito simples, e penso que quem defende uma autonomia com real conteúdo não pode discordar desta análise que vou fazer agora. O domínio público marítimo é propriedade do Estado como um todo, e não há qualquer espécie de objeção a que essa titularidade possa ser delegada num outro corpo do Estado, neste caso, uma região autónoma, sempre e quando se mantenha, que estas propostas fazem, a integridade e soberania do Estado sobre esse mesmo domínio público marítimo. E, portanto, é uma daquelas situações em que o reforço do poder das regiões sobre este bem, domínio público marítimo, faz todo o sentido, até porque este domínio público marítimo, em concreto, não existiria se não existissem as regiões, e se as regiões não estivessem situadas onde estão. Portanto, o próprio Estado não teria sequer esta questão se não existissem as regiões, que, politicamente, e há muitos anos, decidimos atribuir autonomia. E, portanto, se a autonomia tem algum significado, do ponto de vista de decisão, sobre aquilo que lhe é próprio de interesse direto, este é um deles, clara e obviamente, independentemente de haver ou não extensão da plataforma continental. Portanto, com esta motivação, vamos acompanhar o espírito das duas propostas. Elas são substancialmente diferentes do ponto de vista da construção. Portanto, se puder deixar um apelo a que PSD e Bloco de Esquerda consigam encontrar uma redação comum, eu acho que colocaria, pelo menos, até agora só o PS que se manifestou contra, se bem percebi, mas também não percebo que nenhum dos argumentos invocados, daquilo que foi dito sobre o 84, vai contra esta lógica que eu invoquei, de que se há razão para haver autonomia político-administrativa, é exatamente para ter poderes de decisão sobre um bem público que não existiria se não fossem as próprias regiões. Portanto, é isto. PSD e Bloco, se puderem fazer um trabalhinho de fusão.
Muito obrigado.
Agradecia. Obrigado.
Tenho a palavra agora à Sra. Deputada Alma Rivera, pelo PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Como é óbvio, a primeira parte da proposta do Bloco de Esquerda, que diz respeito à inclusão no domínio público dos portos, aeroportos e rede elétrica nacional, nós acompanhamos. Aquilo que nos merece discordância é, de facto, aquilo que se prende com a proposta do Bloco de Esquerda para as questões de poderes de definição e decisão sobre o ordenamento e gestão das águas interiores e do espaço marítimo adjacente, assim como a do PSD, que consideramos-la nós mais suave, mas que vai no mesmo sentido. E entendemos que é importante que não fiquem só salvaguardadas as competências do Estado naquilo que diz respeito à defesa e segurança nacional, mas também nestas questões do domínio público. Nós percebemos o porquê destas propostas, no fundo procuram ultrapassar a declaração de inconstitucionalidade que o Tribunal Constitucional ditou. Claro que, evidentemente, é este o momento para o fazer, quem o entenda assim, mas nós entendemos que a questão é, de facto, muito problemática, porque as implicações da gestão do espaço marítimo no plano internacional vão também muito para além daquilo que tem a ver apenas com questões de defesa e segurança que são salvaguardadas na esfera do Estado. Pensemos nos acordos internacionais de pesca ou nos compromissos que são assumidos com as Nações Unidas relativamente à gestão das águas contíguas e às águas territoriais. Se pensarmos nisso, é fácil vermos que essas matérias não podem ser remetidas para competências regionais, nem sequer competências partilhadas entre regiões. Porque, de facto, a gestão do domínio público marítimo da plataforma continental, para além das 200 milhas, é o que decorre, sendo uma competência, uma questão de soberania, uma competência do Estado, é o que decorre, de facto, do direito internacional. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é taxativa no seu artigo 77 sobre este tema. E, portanto, ao pretender-se atribuir competências às regiões autónomas na gestão da plataforma continental para lá das 200 milhas, aquilo que está a propor é que Portugal assuma uma violação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que refere expressamente que é o Estado, e só o Estado, que exerce poder de soberania sobre a plataforma continental. Aliás, só mesmo o Estado uno, é que detém poderes de soberania que a própria Constituição, e aí ninguém pretende alterar, é una e indivisível, e, portanto, é uma decorrência, digamos assim, destas normas também, pelo que não ficaria ultrapassada nenhuma dificuldade apenas pela alteração em sede de revisão constitucional, e é nesse sentido que nós não acompanharemos estas propostas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas, embora já nos tenhamos visto muitas vezes durante o dia, durante este dia cheio de trabalho em vários formatos diferentes, e ainda há pouco em plenária estivemos a discutir precisamente as questões da realidade do nosso país enquanto país
que é também arquipelágico, e não estou só a referir à Madeira e aos Açores, mas a própria porção continental do nosso país, pela sua posição periférica no continente europeu, pela sua posição de quase, do ponto de vista político, península dentro de uma península no continente europeu, faz com que tenhamos uma configuração que, ao mesmo tempo, enfim, invulgar. Devemos ser o país mais pequeno do mundo, do qual se pode dizer que é, de certa forma, tricontinental, porque a Madeira já está mais próxima do continente africano e há ilhas açorianas que já estão na placa continental americana, como somos um país cujo potencial dessa realidade que eu ainda agora descrevia ainda está, estou convencido, matéria de opinião, por revelar. E somos tanto mais fortes quando conseguirmos, com flexibilidade, capacidade de algo e responsabilização em subsidiariedade, realizarmos esse potencial. Esse é, aliás, um dos pontos nos quais a nossa Constituição de 76 foi extraordinariamente feliz e em que, logo à partida, revelou a superioridade da democracia sobre o regime ditatorial que a antecedeu, na capacidade de prever problemas futuros, de responder. Nós não atribuímos só a autonomia às regiões autónomas, as regiões autónomas tinham anseios autonómicos que se viram reconhecidos através da Constituição de 76, e esse é um dos aspectos que foi feliz na nossa evolução enquanto democracia. Esta revisão constitucional, da maneira como ela está a passar, não é tão feliz, e com isto terminarei este prólogo, porque nos deu condições de trabalho muito aquém do desejável em termos de tempo e em termos de maturação. Da maneira como os partidos, os dois maiores partidos, acompanharam a proposta de revisão constitucional do Chega e o anunciaram muito em cima da hora, da maneira como ela coincidiu com um processo orçamental. E, portanto, pelo menos do lado do LIVRE, devo dizer que lamentamos não ter propostas nesta área onde haveria tanto a fazer e, portanto, vamos acompanhar o debate em primeira e em segunda leitura. Foi aqui lembrado pelo PS que há trabalho sobre revisão constitucional a ser realizado nas Assembleias Legislativas Regionais e que é uma pena que haja um desfasamento entre esse trabalho e o que aqui estamos a fazer, mas daí o PS também poderá assumir uma cota parte da responsabilidade por esse desfasamento. É que nós poderíamos ter feito uma revisão constitucional à altura do que os 50 anos do 25 de Abril pediam, com uma participação cívica bastante maior por parte dos nossos concidadãos, se tivéssemos dado mais tempo a este processo. Acabado este prólogo, e no que diz respeito às propostas de alteração no artigo 84º, elas ilustram bem, e com elas farei mais ou menos o comentário geral do LIVRE. Depois, no resto do debate, como disse, estaremos mais, enfim, expectantes daquilo a que esta primeira leitura e depois a segunda possa levar. É um bom exemplo das características que as revisões constitucionais devem ter e que esta deverá ter em relação às autonomias. Capacidade de flexibilidade, de responsabilização acrescida, gradual, das regiões autónomas e de capacidade de partilha entre a República e as regiões autónomas. Não acompanhamos a leitura que ainda há pouco aqui a minha vizinha do lado, a deputada do PCP, Alma Rivera, fez em relação à aprovação destas propostas, de certa forma, constituir uma certa diminuição de soberania. Soberania e gestão ou ordenamento são, enfim, a gestão e o ordenamento são uma expressão da soberania, mas não esgotam a soberania. E o Estado, por sua vez, também não se esgota apenas no Estado central. O Estado são também as regiões autónomas e são também as autarquias. Desse ponto de vista, fazem-nos todo o sentido, tanto a proposta do PSD como do Bloco de Esquerda, que têm esta visão que nos parece que é mais densa daquilo que é o Estado e mais compartilhada daquilo que são as suas obrigações e as suas missões. Também, tal como disse o deputado da Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo, se houver uma proposta conjunta, uma proposta de compromisso aqui, melhor ainda. E quanto ao resto, à discussão sobre o representante da República, as formulações que pode ter, faleiamos não hoje artigo a artigo, uma vez que estou impossibilitado de continuar aqui, mas durante tanto esta fase de primeira leitura como depois na segunda leitura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou passar agora então aos partidos autores das propostas para poderem responder sobre o artigo 84, número 2, ao que ouviram, ao PSD, à senhora deputada Sara ou ao senhor deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado novamente, senhor Presidente. Eu gostaria de dizer que em relação àquilo que foi a intervenção do senhor deputado Sérgio Ávila, e dar um bocadinho a conhecer esta realidade que eu julgo que é importante, a Assembleia Legislativa dos Açores já na anterior legislatura tinha uma comissão específica para pensar o aprofundamento da autonomia que se chamava a Severa, e que a Severa, comissão eventual de revisão Severa, mas que agora tem um outro nome, que é CEA, que é a Comissão de Aprofundamento da autonomia. E, portanto, o que é que foi feito? Estou a trazer aqui esta informação para dizer que o tema do estatuto e o tema da autonomia e, naturalmente, a sua consagração no texto constitucional é uma matéria que tem sido muito aprofundada e debatida. E, portanto, é algo que nos Açores merece, do ponto de vista dos vários atores políticos, uma atenção de algum tempo. Não é uma coisa esporádica, não é uma coisa, digamos, limitado, ou se quisermos, à pressa. Acontece que, e aí vem a nossa divergência, por razões que todos conhecemos, o Chega teve uma iniciativa que tinha uma janela temporal e, na verdade, havia que, ou nesta janela temporal e antes que ela fechasse, aproveitar a oportunidade ou não. E o que o PSD entendeu foi que nesta janela, nesta oportunidade que se abria, não poderia ficar de fora a possibilidade de fazer melhorias e aprofundamentos aos conceitos autonómicos. E é esta circunstância singular, porque, como sabemos, só daqui a 5 anos é que poderá haver semelhante oportunidade, nós não quisemos perder e nunca perderemos a oportunidade de melhorar as autonomias, seja por que motivação for. E é neste sentido que nós, aproveitando o melhor que era possível no tempo que nos foi dado e dispensado, não podemos fazer como o Partido Socialista e não apresentar proposta nenhuma. Esta é a nossa explicação. O que não retira, note-se, o que não retira a validade ao trabalho que está a ser feito nos Açores e que se aproveitará sempre. Mas este comboio só passa daqui a 5 anos novamente. E, portanto, nós entendemos...
Domínio marítimo, eu não vou permitir... quer do PSD, quer do PS, que isto seja um diálogo madeirense entre as questões regionais. Isso não vou. Portanto, estamos a discutir o 84, já que quiseram separado, estamos a discutir o 84, número 2, o que é que o Sr. Deputado Paulo Muniz diz, responde do 84, número 2. Não tem nada para responder, passo à Catarina Martins, mais nada.
Sr. Presidente, compreendendo a sua intervenção e o seu pedido, não posso deixar de dizer que compete a cada deputado um certo grau de liberdade daquilo que se pronuncia. Não. E sobre o 84 eu estava a referir a intervenção sobre o 84 do deputado Sérgio Ávila. Foi só isso. Mas de resto também terminei e não quero com isso tomar mais tempo aos trabalhos. Muito obrigado.
Tem a palavra a deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer que acho que o trabalho que foi feito e que está a ser feito nos Açores tem utilidade para esta revisão constitucional. Pela parte do Bloco de Esquerda, como sabem, nós não teríamos usado este espaço temporal decidido pelo Chega. Aliás, contestámos essa decisão do PS e do PSD e continuamos a contestar. O espaço temporal do Chega devia ter sido aberto e fechado sozinho, como já foi de outras vezes, e absolutamente ignorado. Isso era o que seria o normal. Não foi essa a escolha de PS e PSD, cá estamos. E cá estando, falamos da autonomia. E falamos da autonomia usando a reflexão que também já foi feita nas regiões autónomas e sobre a qual já avançámos. É verdade, e dizia o Partido Socialista, que a proposta, ou seja, não é, o Partido Socialista dizia uma coisa extraordinária, que é, dizia, a proposta do Bloco de Esquerda já foi considerada inconstitucional. Não, Sr. Deputado. O que foi considerado inconstitucional foi as regiões autónomas terem estes poderes. Ora, nós alteramos a Constituição para deixar de ser inconstitucional. Precisamente porque achamos que deve ser constitucional as regiões terem uma palavra a dizer sobre o seu espaço marítimo, nomeadamente em questões económicas e ambientais. Devo dizer que Nós não usamos a mesma formulação do PSD, por causa da gestão conjunta, enfim, e portanto vamos um pouco mais longe na definição, o PSD deixa para o quadro legal, em todo caso acho que a ideia de que é inconstitucional nós resolvermos problemas de inconstitucionalidade é que é absurda pelo próprio facto de estarmos numa revisão constitucional. Portanto, vamos mesmo resolvê-los e era bom resolver estes problemas. Espanta-me, sobretudo, nesta intervenção, neste debate, a posição do PCP. Quando nós mantemos intactas as questões de soberania, nomeadamente no que diz respeito à defesa e à segurança nacional, não há nenhum problema com as Nações Unidas, por exemplo. Não há nenhum problema. É verdade que existe sempre um conflito entre acordos internacionais e posições locais que são tomadas. Mas se formos levar às últimas instâncias o facto do acordo internacional ter que se sobrepor à posição local, diríamos, por exemplo, que todos os acordos de pesca feitos por Bruxelas, Portugal não era ouvido. Ora, nós não acreditamos nisso. E como nós não acreditamos nisso, acreditamos que do ponto de vista das autonomias é a mesma coisa. Não há nenhuma razão para as regiões autónomas não serem ouvidas em matérias ambientais e económicas do seu espaço marítimo, que são, aliás, fundamentais. Era o que mais faltava. E, aliás, os apetites por acordos internacionais, nomeadamente de mineração no Mar dos Açores, que podem levar a destruição ambiental com grandes custos e podem levar a grandes negócios, cujo dinheiro há de passar por todo lado, menos pelos Açores, que só ficará com o dano ambiental, mal era, se esse debate não pudesse ser feito na região autónoma. Na expectativa, democrata que eu sou, que esse debate na região autónoma acabasse por defender o interesse da população e o interesse ambiental daquela região. Nós não podemos aceitar é que haja impedimentos internacionais a que as populações afetadas não possam ser ouvidas e, havendo assembleias legislativas, terem um poder próprio.
A palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por responder à posição que foi aqui transmitida por parte do PCP, também no sentido de estranharmos esta posição. Estranharmos esta posição, em primeiro lugar, pelo seguinte. Acho que ninguém põe em causa, 45 anos depois da consagração das autonomias, os poderes que os órgãos de governo próprio de cada uma das regiões têm sobre o território terrestre de cada um dos arquipélagos. Mas parece que quando nós saímos do território terrestre e começamos a falar dos mares circundantes a cada uma das regiões, já vem uma posição completamente centralista que não tem qualquer fundamento. E não tem qualquer fundamento também à luz da visão que é defendida, a visão jurídica que é defendida por parte da jurisprudência constitucional, que já distingue e já separa a titularidade do exercício das competências sobre o domínio público, já distingue os poderes primários, que são suscetíveis de transferência, dos poderes secundários que podem ser objeto de transferência. E, portanto, senhora deputada, vir aqui tentar misturar realidades para justificar uma posição centralista do parte do PCP, que é contra a gestão partilhada, não faz muito sentido, porque não é isso que estamos aqui a falar. O que nós estamos aqui a falar é de haver uma gestão partilhada entre o Governo da República e os governos regionais, na parte que é suscetível de haver essa gestão partilhada, obviamente não é sobre matérias de soberania e de matérias que aqui referi de outros domínios de Forças Armadas, que até ficamos um pouco estupefactos com essa preocupação súbita da parte do PCP com o âmbito das Forças Armadas. Por fim, também a responder aqui à posição que foi referida por parte do Sr. Deputado Miguel Iglesias, que é eleito pela Região Autónoma da Madeira, para dizer também que ficamos um pouco espantadas com esta súbita preocupação de respeitar a autonomia. Permita-me dizer, em reforço daquilo que já foi aqui dito por parte do deputado Paulo Muniz, que, obviamente, estamos há 18 anos a aguardar por uma oportunidade para podermos rever a Constituição. Qualquer partido político na região autónoma da Madeira, há 18 anos que tem vindo a elencar uma série de propostas sobre a autonomia, porque é uma matéria bastante relevante para a região autónoma da Madeira e, portanto, ninguém foi apanhado sobre aviso, porque todos os partidos há 18 anos têm vindo publicamente a demonstrar e a defender quais são as suas propostas para as regiões autónomas. E, portanto, isso não faz sentido, e também dizer que é um pouco caricato que o Partido Socialista, que é o partido que neste momento na Assembleia da República tem votado sistematicamente contra todos os diplomas que são aprovados por unanimidade do Parlamento Regional, venha dizer que está a respeitar a autonomia. Que o saiba respeitar a autonomia não é só quando há jeito ao Partido Socialista. Respeitar a autonomia é respeitar a vontade unânime dos Parlamentos Regionais. E isso faz quando recebemos aqui na Assembleia da República diplomas que são aprovados por unanimidade e que aqui só não são aprovados porque o Partido Socialista não respeita a autonomia e vota contra esses diplomas. E também dizer quanto em relação àquilo que foi aqui dito em relação ao Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma da Madeira, dizer que respeitar a autonomia também é respeitar a vontade e a maioria que está neste momento no Parlamento Regional e, portanto, não se pode agora dizer que se respeita a autonomia e não se apresenta um projeto de revisão constitucional quando nós chumbamos todas as iniciativas que vêm do Parlamento Regional da Madeira e quando nós também não respeitamos ou não queremos respeitar aquela que tem sido a vontade do Parlamento Regional de não avançar para a revisão do Estatuto Político Administrativo. Portanto, é um respeito à autonomia que tem que haver aqui alguma coerência e, claro, que obviamente não houve coerência aqui da parte do Partido Socialista, porque respeitar a autonomia é respeitar tudo aquilo que disse nestas manifestações e não é só respeitar a autonomia quando nos dá jeito, como foi aqui dito pelo Partido Socialista.
E quando eu falo, cala-se. Então, não, mas estava a acabar, esperava. Dissemos aqui, voltamos atrás, só íamos discutir o domínio marítimo. Pá, voltamos ao mesmo assunto. Quando chegarmos lá, pode dizer isso tudo.
Sim. Mas eu sou a responder à posição do Partido Socialista.
Voltamos atrás. Voltamos atrás a dizer que íamos discutir novamente artigo a artigo. Podia discutir no artigo respectivo. Não é verdade. Dissemos que não concordámos com a estratégia que estava a seguir o Partido Socialista. Tem a palavra o deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, em relação a este artigo e na questão da autonomia, eu pedi a palavra por uma única razão, porque as coisas depois não podem ser ditas também e ficar tudo no ar. Uma das questões que, obviamente, esta autonomia em relação ao domínio público marítimo, nós não podemos, no nosso ponto de vista, continuar, inclusive há duas reuniões atrás da revisão constitucional, gritávamos aqui do Ai Jesus em relação à questão da regionalização. Mas depois, quando chegamos a esta questão da autonomia, como atualmente a governação das regiões autónomas está na mão de outra força política, achamos que deve haver uma limitação. E, portanto, aquilo que dá a entender é que quando falamos da regionalização internamente e na questão do continente, temos um posicionamento. Quando vamos para fora, temos outro. Deixar aqui um parênteses também. Quase no princípio daquilo que foi dito, e aquilo que foi dito é claro de que isto só está a acontecer porque o PS e o PSD deram a mão ao Chega na revisão constitucional. Primeiro, ninguém é obrigado a estar na sala e quem não quiser participar na revisão constitucional pode sair. Não precisa de estar aqui, não é obrigatório. Portanto, o Bloco de Esquerda nem sequer está obrigado a participar na revisão constitucional. Se achar que também está a participar e a dar alguma mão ao Chega, tem sempre a liberdade de não participar. Seguido isto, não vou perder muito tempo com isto, até porque depois a seguir dizemos, com o espírito democrata que sou, democrata, mas que achamos que não devíamos acontecer isto. Nos últimos anos, o Bloco de Esquerda podia ter proposto também uma revisão constitucional e fazer as parcerias que quisesse, com quem quisesse, ou ter a anuência de quem quisesse. É aquele tipo de discurso que não leva a lado nenhum. Focando no artigo, que é o importante. Nós achamos que não podemos continuar com um princípio de delegação de competências que em Portugal continental temos tentado fazer através destas CDRs, descentralização para municípios, de continuamos a dizer que Portugal está centralizado em Lisboa e no Porto, e depois quando chegámos às regiões autónomas que têm um estatuto completamente dispar, e ao longo destes anos a situação tem sido dantesca em relação a algumas áreas, nesta área em concreto do domínio público marítimo, e como disse o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, e com toda a razão, temos que, inclusive, em última instância, ir à questão de que determinadas áreas da plataforma continental só as temos porque existe esta zona ultraperiférica, caso contrário nem sequer existia. Portanto, é da mais elementar justiça que esta situação seja consagrada na Constituição. Obrigado.
Agora passamos ao artigo seguinte. Desculpa, isto é o que leva. Esta revisão correu bem até à sessão de hoje. Quer dizer, se vamos começar isto hoje de uma forma completamente a responder uns aos outros, isso...
Eu estou aqui entalado porque estive a ouvir e estou calado, à espera da minha vez de falar. O Partido Socialista falou do que lhe apeteceu.
Desculpa.
Estamos a ouvir e vá para casa, não sabe?
Desculpa lá. Se vamos voltar, então porquê é que não discutimos tudo junto? E cada um responde o que quiser, que era o que estávamos a fazer.
Então, há mesa e coordenadores, define-se uma estratégia, é essa que se segue.
Não, mas, okay, mas esta foi toda a agregar, não é verdade.
Não é que o Partido Socialista estava a seguir.
Não,
o coordenador
não é verdade. Isso
foi um erro, vamos responder.
Isso não.
E acontecer, as pessoas ouvem ou reagem.
Então, mas temos aqui artigos onde podem reagir. Então estão cá. É isso que eu não estou a perceber. Apontarem ao mesmo.
Sim. Eu só queria me pronunciar sobre o artigo 84.
Sim, então sim, sobre o 84.
Posso? Já o fiz. Referi o artigo 84, só queria clarificar em relação àquilo que foi abordado pelo Bloco de Esquerda, em relação ao que disse sobre o artigo 84. E vamos ser muito claros e objetivos. A formulação que está proposta, particularmente, por exemplo, a proposta de PSD, é a mera réplica do conceito de gestão partilhada que está no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. É cópia. E, portanto, que o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre essa matéria, identificando a necessidade de maior densificação do conceito de gestão partilhada. Ora bem, se coloca na Constituição aquilo que o Tribunal Constitucional disse que não resolvia o problema, que não clarificava a situação, que não acrescentava nada e que implica uma maior necessidade de densificação desse conceito de gestão partilhada, não é pelo facto de pôr aquilo que não esclarece, que não aprofunda. Mas era sobre isso que eu estava a falar. Era sobre a proposta do PSD que eu estava a falar. Ou seja, que não esclarece, que não identifica e que não clarifica, não é qualquer contributo para a clarificação e aprofundamento desta matéria. Isso queria salvaguardar.
Tem a palavra a deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada. É só porque talvez não tenha sido clara, mas também julgo que o que eu vou dizer não é novidade para ninguém, digamos assim, retórica à parte, não é? Quer dizer, é que aquilo que está aqui em causa não é a audição das regiões autónomas naquilo que lhes diz, respeito em matéria de domínio público marítimo. O que se está aqui a colocar é a atribuição de poderes autónomos que podem ser efetivamente problemáticos no plano do reconhecimento da interlocução no plano internacional do país, naquilo que está definido por todos, que é as responsabilidades sobre as plataformas continentais. E é só isso. Claro que ninguém que está a excluir a participação ou a pronúncia, enfim, até porque isso é de...
Está entendido.
Decorre dos factos.
Está entendido. Ponto seguinte, substituição da designação de decretos legislativos regionais por leis regionais, em que só há a proposta do PSD. Passo a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta do PSD não é nova e faz todo o sentido que venha a ser aprovada. Não é nova porque já foi apresentada pelo PSD na revisão constitucional de 2004 e também foi apresentada pelos deputados do PSD Madeira em projeto autónomo, quer na revisão constitucional de 2010, quer na revisão constitucional de 2014. E faz todo o sentido que venha a ser aprovada, dada a lógica, dada a razão de ser e as alterações que foram efetuadas na revisão constitucional aprovada em 2004. Recordar que em 2004 eliminou-se quer a referência ao conceito de interesse específico regional e quanto título de habilitação para legislar, quer o limite do respeito pelos princípios fundamentais das leis gerais da República que deixaram de existir. No ordenamento constitucional português, atualmente a lei em sentido genérico identifica-se com a categoria dos atos legislativos, a qual compreende, como nós sabemos, os atos com valor e força de lei. Em sentido restrito está em causa a lei da Assembleia da República, distinguindo-se no seio dos atos legislativos, tendo em conta o órgão legislativo diferente a lei, o decreto-lei e o decreto legislativo regional. Para além das razões de índole histórica que referimos e no uso restrito da lei, é realmente particular interesse este reconhecimento da qualidade do legislador por excelência da Assembleia da República, mas por referência do plano do direito comparado e também por referência àquele que foi o espírito da revisão constitucional de 2004, e também dando aqui o exemplo dos sistemas regionais mais próximos, pode-se encontrar a expressão lei regional, como é o caso do ordenamento constitucional italiano e o artigo 117 da Constituição da República Italiana. Portanto, assim, consideramos que faz todo o sentido aprovar esta proposta e substituir a designação atual de decretos legislativos regionais por leis regionais, dada a sua aprovação pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, e achamos que é um passo significativo e que era o espírito da revisão de 2004 dar-se este passo e, portanto, apelamos a que todos os partidos a possam aprovar.
Sr. Deputado Paulo Muniz. Ana. Tenho a palavra então agora aos partidos, ao Partido Socialista, o deputado Sérgio Abel.
Muito obrigado. Este é mais um exemplo de uma mão cheia de nada, que se trata aqui apenas de uma questão de nomenclatura. Ao manter exatamente como está o número 1 do artigo 112, não alteram nada em termos de substância, em termos de conteúdo. Mantém exatamente, sem qualquer clarificação e consolidação, as competências legislativas das regiões. Não é por facto de chamar lei ou decreto, lei regional ou decreto legislativo regional, que altera na prática e para a vida dos açorianos e madeirenses absolutamente nada. Porque essas alterações e esse aprofundamento teriam que ser feitos no âmbito de aprofundamento das competências definidas, por exemplo, no artigo 112, quer na matéria de clarificação, quer na matéria de consolidação das competências legislativas das próprias regiões. O que estamos aqui a fazer é uma mão cheia de nada, é apenas uma questão de nomenclatura.
Tem a palavra o deputado Miguel Iglesias? Aí também não. Muito bem. Tem a palavra o deputado Bruno Nunes, pelo Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós neste estamos a falar de uma questão de semântica ou de nomenclatura e consideramos que não traz nenhuma mudança significativa e, muito sinceramente, nós vamos nos abster nesta proposta porque consideramos que seja uma ou outra não é relevante, não altera significativamente nada e nada da estrutura é alterado. Obrigado.
Tem a palavra o deputado João Coutinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma questão de nomenclatura. É mais correta, é mais correta. Portanto, somos a favor. Simples. Obrigado.
Tem a palavra a deputada Alma Ribeiro.
Bom, nós não achamos que seja... Obrigada, Sr. Presidente. Nós não achamos que seja a mais correta porque são atos que têm natureza diferente. Pela sua natureza, têm, efetivamente, são categorias diferentes e, portanto, não vemos razão para equiparar, em termos formais, atos legislativos das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas aos da Assembleia da República. Deve-se manter com uma categoria própria, que tem o seu valor e a sua natureza, e é isso que corresponde, efetivamente, à realidade jurídica e material dessas emanações. Muito obrigada.
Tem a palavra a deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu espero não estar a quebrar nenhum precedente, mas eu vou-me referir aos artigos 112, 119, 134, 162, 227 e o 233, número 1, no que diz respeito a leis regionais, porque dizem todos exatamente o mesmo e eu não percebo como é que nós vamos fazer rondas diferentes sobre estes artigos, que é só mudar o nome. Pronto, ou seja, artigo a artigo, não. Pronto. Ok, ainda bem que estamos de acordo, então, pode ser um bloco.
O todos é enfim, para harmonizar.
Muito bem, para dizer o seguinte, nós não, enfim, nós teremos este debate nas duas leituras, não temos nenhum problema à partida com esta terminação. Há outras questões que nos preocupam. Na verdade, eu disse isto no início, mas repito, preocupa-nos que desde 2004, desde a revisão constitucional de 2004, que as Assembleias Legislativas Regionais sejam legislativas e que a Madeira tenha optado por não ter atualizado o seu estatuto. Isso preocupa-nos. E também a verdade é que não é por causa da Constituição que não há praticamente decretos legislativos regionais ou leis regionais, se quiserem. Na verdade, as regiões autónomas têm optado por não o fazer, num percurso que até é perigoso, porque não usam competências que têm, para depois haver uma espécie de empurra-culpas entre os governos regionais e os governos da República, que são degradantes para a democracia e para a autonomia regional. Dito isto, por nós o problema não é da determinação, não é aí que está o nosso problema.
Muito bem. Não sei se a Sara Madruga da Costa quer dizer alguma coisa mais.
Quero sim, Sr. Presidente, e espero que agora não me corte a palavra. A dizer, em primeiro lugar, agradecer...
Desculpe, eu só corto a palavra e não posso dizer que não corto, se achar que devo cortar, o Presidente da Mesa sou eu.
Pronto, eu também tenho o direito de discordar, mas, Sr. Presidente, agora passando às intervenções, agradecer todas as intervenções que foram feitas à nossa proposta, mas colocar aqui algo que deve ser colocado os pontos nos is. A dizer aqui também que a autonomia faz-se de um conjunto e não faz apenas só de passos fundamentais. E realmente, o que nós assistimos aqui é que o partido que não apresenta uma única proposta e que realmente é que apresenta aqui uma mão cheia de nada, vem a criticar as outras propostas que não são só semântica, senhor deputado. Não são só semântica, porque a semântica também é muito importante quando se quer aprofundar a autonomia. Porque se não fosse a semântica, não tínhamos os avanços que temos na nossa Constituição. E dizer também ao senhor deputado Sérgio Ávila o seguinte: o que nós estamos aqui a falar, e é muito importante, porque é muito importante passar de decreto legislativo regional para lei regional, porque isto é, como eu expliquei, a partir do princípio que estamos a respeitar o órgão que pratica e que aprova este diploma. Uma coisa é uma lei regional, outra coisa é um decreto legislativo regional. E não faz sentido nenhum que um diploma que seja emanado e seja aprovado de uma Assembleia da República seja considerado de lei. E eu pergunto, por qual é a razão por que um diploma que seja aprovado numa Assembleia Legislativa Regional não seja uma lei regional? É para o PSD, isso faz toda a diferença. É uma diferença bastante relevante naquele conceito que nós temos de autonomia. E por isso eu coloco a questão ao contrário. Para nós faz todo o sentido que seja uma lei regional. Mas porquê que não há uma lei regional? E porquê que há de ser um decreto? Que eu saiba, um decreto é um diploma que vem de um governo. E porquê que a Assembleia Legislativa das Regiões Autónomas não pode emanar leis regionais? É que nós achamos que isto é uma visão redutora e centralista da autonomia e, portanto, esta semântica faz muita diferença. E é por isso que não vejo qual é a razão de nós não aprovarmos esta proposta do PSD, que dá um passo em frente e insere-se naquilo que é o espírito da Revisão Constitucional de 2004. Portanto, nós mudamos uma série de situações na Revisão Constitucional de 2004, nomeadamente a nomenclatura dos Parlamentos Regionais, que agora passam a ser chamados Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas desde 2004. Qual é a razão para não darmos mais este passo em frente e mudarmos a terminologia de decreto legislativo regional para lei regional, assinalando aqui que os diplomas que são emanados das Assembleias Legislativas também são leis regionais. E, portanto, esta é uma diferença que para nós faz todo o sentido e, portanto, lamentamos a posição do Partido Socialista, que para além de não ter nenhuma proposta, vem agora aqui acusar que as propostas dos outros, que até são propostas realmente significativas, são mãos cheias de nada. Mãos cheias de nada, senhor deputado, é não apresentar nenhuma proposta. Muito obrigada.
Tem a palavra o senhor deputado Sérgio Lago.
Senhor Presidente, nós temos que definir aqui um procedimento. Houve um entendimento que não havia abordagens fora do artigo. Cada vez que a senhora deputada Sara Madruga da Costa refere a posição do PS de não apresentar propostas, quando essa matéria foi discutida previamente e o que o PS colocou a sua intervenção e a sua justificação face a este processo de revisão constitucional em relação às autonomias, temos que voltar àquilo que o senhor Presidente disse que não se devia colocar. Portanto, das duas, uma. Ou nós discutimos e efetivamente as propostas em causa, ou cada vez que a senhora deputada Sara Madruga da Costa referir porque o PS não apresenta propostas, eu vou ter que voltar ao início da intervenção e da justificação do enquadramento que o Partido Socialista tem no âmbito desta revisão constitucional e do respeito pelo trabalho de consensualização que está a ser feito no âmbito das Assembleias Legislativas Regionais. E por isso peço que não volte a colocar essa questão, sob pena de cada vez que o fizer, eu vou voltar a colocar exatamente a mesma questão que coloquei no preâmbulo desta matéria. Certo? Solicitava isso. Isto na generalidade. Na especialidade, vamos ser muito claros. Chamar decreto legislativo regional ou chamar lei regional não constitui qualquer avanço autonómico, qualquer melhoria legislativa, qualquer aprofundamento de competências. E a questão é clara. Diga-me qual é as competências da Assembleia Legislativa Regional concretas que se alteram pelo facto de chamar lei regional ou chamar decreto legislativo regional. Para os açorianos e para os madeirenses, qual é as competências da Assembleia Legislativa Regional que se alteram por mudar a nomenclatura de decreto legislativo regional para lei regional? Concreta e objetivamente, quais são as alterações em termos de competência desse órgão legislativo?
Tem a palavra a deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que foi bastante clara a explicar a importância da semântica. Aliás, se não fosse a importância desta semântica, então o que estamos vindo a fazer nas últimas revisões constitucionais, nas alterações de nomenclaturas, no que diz respeito a matérias autonómicas, então não teriam sido avanços nenhuns e, que eu saiba, o Partido Socialista também se vangloriou e também foi importante para essas alterações e, portanto, tenho algumas dúvidas em perceber esta argumentação da parte do Partido Socialista. E voltando outra vez a justificar justificar e a fundamentar a nossa iniciativa, esta proposta faz todo o sentido, aliás, e nem percebo a resistência por parte do Partido Socialista nesta alteração de nomenclatura, que faz todo o sentido, porque nós estamos aqui com esta alteração de nomenclatura a dignificar os diplomas que são emanados das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Eu faço outra vez a pergunta, qual é a razão para que os diplomas que são emanados das Assembleias Legislativas não serem considerados leis regionais? Não há qualquer razão para não serem considerados. E esta alteração de semântica faz todo o sentido. Nós não estamos a falar de decretos, porque decretos são diplomas emanados dos governos, e, portanto, não percebo porque é que o Partido Socialista não se revê nesta nossa iniciativa. E, portanto, dizendo aqui que... Realmente, eu vou ter que voltar outra vez, na falta de melhor argumento, eu vou ter que concluir pela questão fundamental que já aqui falei várias vezes, é que realmente é criticar por criticar as propostas que os outros apresentam e que não faz qualquer sentido, Sr. Deputado. Acho que percebe-se perfeitamente o que é que está aqui em causa com a alteração da nomenclatura. E isto é um passo importante para as Assembleias Legislativas, que os diplomas passem a ser considerados leis regionais. Aliás, como eu já referi aqui, há outros ordenamentos jurídicos que já o fazem. E, portanto, não percebo qual é que é esta resistência, se não resquir entre listas possam existir em algumas cabeças, não podemos mudar... A palavra de decreto legislativo regional para a lei regional. É mais correto até do ponto de vista jurídico, porque não há dúvidas nenhumas que os diplomas são emanados de parlamentos, de assembleias, e, portanto, se os diplomas que são emanados das Assembleias da República são denominados leis, não percebo porque os diplomas emanados das Assembleias Legislativas não podem ser considerados leis regionais.
Muito bem. Ainda não acabou?
É só para...
Se querem assim, continua.
É só para registar que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa não encontrou o único benefício, o único reforço de competências, um único ganho autonómico do ponto de vista de mudar a nomenclatura. É só isso. E sobre centralismo falamos depois.
Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu não gostaria de estar nesta troca, porque eu acho que já expliquei aqui bem os ganhos de causa que todas as revisões constitucionais alcançaram nas mudanças de nomenclaturas e de semânticas. E, portanto, como eu referi no início da minha intervenção, a semântica também faz parte da autonomia. Aliás, infelizmente, muitos aspectos do centralismo ainda vigente encontram-se na resistência à alteração da semântica da nossa Constituição. E, portanto, não percebo qual é a resistência da parte do Partido Socialista em alterar esta nomenclatura que só vai contribuir para a dignificação dos diplomas que são emanados das Assembleias Legislativas das Comunidades Autónomas.
Passamos ao ponto seguinte, extinção do representante da República nas Regiões Autónomas. Criação de mandatários para as regiões autónomas, criação do provedor da autonomia, manutenção dos representantes da República. Têm propostas nestes artigos o PSD, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PCP. Passo a palavra desde já ao PSD, ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-los a todos e a todas. E queria fazer uma intervenção que, antes de ir ao assunto, quero fazer uma espécie de ponto de ordem à mesa, porque esta reunião está, parece que não é só a mim, a deixar aqui um bocado incomodado, que é assim. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, não me sinto minimamente inibido nem condicionado de falar em autonomias pelo facto de não ser eleito por uma das regiões autónomas, nada. E a certa altura parece que há aqui alguma espécie de condicionamento. E depois, devo dizer, que o Partido Socialista... se apresenta neste debate com deputados que estão com uma abordagem desta matéria que não é a abordagem que temos feito sempre todos os partidos, nomeadamente o Partido Socialista, sobre as diferentes matérias. E é por isso que isto está a resvalar. E estando a resvalar, eu não posso estar condicionado e não me vou deixar condicionar como coordenador do PSD na revisão constitucional, por aquilo que o Sr. Deputado Sérgio Alva acabou de dizer, que é, não podemos dizer que o Partido Socialista não apresentou propostas. Não, eu vou dizê-lo, Sr. Deputado, e vou dizê-lo às vezes que forem necessárias, e vou dizê-lo como coordenador e tenho direito a dizê-lo. Se o senhor quiser falar até à meia-noite, fala até à meia-noite, mas não me vai condicionar de dizer. Primeiro ponto. Segundo ponto, não me vai condicionar porque essa é uma realidade. O Partido Socialista não se pode apresentar aqui como Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Não pode querer sol na eira e chuva no naval. E ter um comportamento desde janeiro até nem sei que dia é hoje. 6 de julho, e agora chega este dia de julho, junho, e chega este dia e tem uma coisa completamente diferente. Não pode ser, porque isso não é sequer respeitar o processo. Pronto, não é respeitar o processo. E isso a mim incomoda-me, para além do Sr. Presidente, que também está incomodado com o curso disto. E, portanto, dito isto, eu vou dizer o seguinte também. O ponto sobre o qual é suposto que eu falo em representação do PSD chama-se, eu vou repetir o que disse o Sr. Presidente, chama-se a extinção do representante da República. É assim que se chama. Pode-se dizer, mas porque o nome é bom, é melhor o nome do Bloco de Esquerda ou outro. É assim que se chama. E há um partido aqui que apresenta, o PSD. E há um que não apresenta, o PS. Corrijo, há pouco foi feita o PS e o Chega. Fomos há bocado corrigidos para nos lembrarmos. O PS não apresenta não apresenta. E, portanto, nós temos que poder dizê-lo e temos que incompreender que as críticas à solução que apresentamos sejam ditas, sobretudo, porque não apresenta nada, que é uma coisa que eu não consigo compreender. Portanto, fico assim a ouvir, e eu ouço aqui e digo assim, eu devo estar noutro sítio. E depois, ao Sr. Deputado Miguel Iglesias, o Sr. Deputado diz assim, não respeitamos as Assembleias Legislativas Regionais, porque não as ouvimos neste âmbito. O Sr. Deputado, julgo que, disse, deve ser debatido no âmbito das Assembleias Legislativas Regionais.
Desculpem lá.
Se vai respeitar a urbanidade habitual destas reuniões.
Mas desculpem lá. Não há palavras diretas uns para os outros. Eu passo a palavra e você responde como quiser.
Muito obrigado. Eu escrevi. Aqui diz, não respeitamos Assembleias Legislativas Regionais e deve ser debatido no âmbito das Assembleias Legislativas Regionais. Eu pergunto, quem é que está a dizer isto? É o Sr. Deputado Miguel Iglesias ou é o Partido Socialista? Eu tenho que saber isto. Porque se é o Partido Socialista que está a dizer isto, e eu acho que é, porque o Sr. Deputado não está a falar a título individual, isto tem a sua gravidade. Tem a sua gravidade. Tem. Porque, em primeiro lugar, se não respeitamos as Assembleias Legislativas Regionais, é o processo de revisão constitucional que nos respeita. Não é o PSD. O PSD é o processo. E o processo é de todos. Há um partido que o começa e os outros que foram a jogo, se me permitir a usar a expressão, incluindo o Partido Socialista. E dever ser debatido nas Assembleias Legislativas Regionais, aliás, já aqui debatemos, definimos em mesa e coordenadoras, que, obviamente, que as Assembleias Legislativas Regionais têm que ser institucionalmente ouvidas por esta Comissão Eventual de Revisão Constitucional, como é óbvio, como aconteceu sempre e como não pode deixar de acontecer. Por isso não as consideramos desrespeitadas, nem muito menos consideramos que devamos esperar que isto seja debatido primeiro nas Assembleias Legislativas e depois não respeita. Mas o Partido Socialista também não considera, porque se assim não fizesse, não vinha a jogo na revisão constitucional com esse argumento. Se veio a jogo esse argumento, isso sim é que é um argumento vazio. Porque é um argumento que é contraditado pelas ações do partido que o Sr. Deputado representa. Dito isto, e a seguir a isto, dizer o seguinte, que nós estamos num processo de revisão constitucional e num processo de revisão constitucional não é um processo qualquer. E por isso, com as reflexões que cada um dos partidos e dirigentes partidários entendeu fazer sobre esta matéria, resolveram abrir o processo de revisão constitucional. Está aberto. Nos termos da Constituição, só daqui a 5 anos é que poderá haver outro. Pronto. E, portanto, se ele está aberto, e os partidos vieram todos a jogo e apresentaram propostas, naturalmente. Apresentaram propostas e estão de boa fé nisto. Toda a gente, penso eu. E está toda a gente a querer, eu vou dizer assim, melhorar a Constituição, para toda a gente se poder rever na expressão utilizada. Não propriamente refundá-la, revolucioná-la, melhorá-la. Cada um, naturalmente, de acordo com as suas ideologias. E a partir daí há opções políticas. E há opções que são, obviamente, meramente semânticas ou de nomenclatura. O Partido Socialista, e muito bem, resolveu alterar, no artigo 13 da Constituição, a expressão raça, por etnia. E bem, nós manifestamos aqui o nosso acordo. São questões de nomenclatura que não são irrelevantes. São relevantes. E muitas que o Partido Socialista, que é um excelente contribuinte para este processo de revisão, devo acrescentar,
têm feito ao longo de todo o processo. Portanto, custa-me a mim ouvir argumentos aqui em defesa deste assunto concreto, como se as questões regionais fossem um assunto à parte da Constituição, pois não são. E eu, como sendo de Guimarães, sinto, acho que sou tão do país e sinto-me tanto da Madeira e dos Açores como os senhores se me permitirem. Como espero que os senhores se sintam tão de Guimarães como eu sou, apesar de eu ser de lá nascido. Não vejo nenhuma diferença. Para mim o mar é mesmo uma ficção jurídica. E para mim o princípio da continuidade territorial é um princípio para levar a sério. E, portanto, se é para levar a sério, também é para levar a sério este debate. E para levar a sério este debate é não vir argumentos hoje que são contrários à postura e às propostas do Partido Socialista ao longo de todo este processo, em meio ano que estamos nele. Porque não é uma postura séria e nem sequer é adequada a um partido como o Partido Socialista. E é por isso que não podemos e não pode o Partido Socialista, através, neste caso, da voz do seu deputado Sérgio Ávila, dizer que são propostas extemporâneas, isoladas, uma mão cheia de nada e outra cheia de coisa nenhuma. O Sr. Deputado, não é extemporâneo nem é isolado. É que não é mesmo nada se há coisa que não é extemporâneo. Porque é no processo de revisão constitucional que se abriu no ano 2022, para ser debatido em 2000. Não é nada extemporâneo. E depois, no processo, há muitos artigos em que o PSD não apresentou propostas de alteração. É uma opção. Se quiserem criticar-nos por isso, pois façam o favor, porque nós haveremos de nos defender o melhor possível. Agora, não podemos chamar extemporâneo a um processo de revisão constitucional da Constituição da República Portuguesa. Não podemos. E, portanto, lá os entendimentos que existem, porque repara uma coisa, nós aqui debatemos, os senhores deputados não estavam cá, quando foi da regionalização. Eu usei o argumento de que o Partido Socialista teve nas mãos várias vezes a possibilidade de dar sequência a essa que diz ser o seu objetivo, ou a esse que diz ser o seu objetivo, mas que verdadeiramente nunca concretiza. E critiquei politicamente o Partido Socialista por isso. E agora aqui posso, da mesma forma e com a mesma coerência, usar idêntico argumento, que é, nós não podemos, de modo sério, dizer assim, nós não vimos a este debate porque há um acordo para que seja feita uma abordagem mais institucional do que política. Foi aquilo que o senhor deputado disse, que eu até o citei, que eu não sei muito bem o que é isso. Uma abordagem mais institucional, eu não sei o que é isso. Porque uma revisão da Constituição que se faz com uma abordagem mais institucional do que política, não sei o que é isso. Porque a revisão da Constituição, que precisa de 2/3 para ser aprovada, está aqui em debate entre todos os partidos, de forma com galhardia da parte de todos, independentemente do peso concreto que tem, mas em concreto o PS e o PSD, que sabem que do seu entendimento resulta uma alteração. Portanto, isto, o que é um acordo mais institucional do que político? Há um acordo paralelo a este? Não há, não pode haver. E eu vou manifestar sempre que houver. Pronto, dito isto, que tinha que o dizer, e tenho o direito a dizê-lo como coordenador e a repeti-lo, se for necessário, espero que não seja, quero agora falar, sim, sobre a extinção do representante da República. Quer dizer o seguinte, o PSD apresentou uma proposta que está por variedíssimos artigos. São 12 artigos que estão aqui em discussão neste ponto agora, 12. O PSD não tem proposta em todos, tem para aí em 10. E faz duas coisas muito simples. Primeiro ponto, o PSD extingue a figura do representante da República. Eu vou repetir, extingue a figura do representante da República, que é uma figura própria, prevista na Constituição com um artigo próprio, que é o artigo 230, e com poderes próprios atribuídos pela Constituição. Tudo isto é aquilo que o PSD pretende, propõe, naturalmente, pretende e consequentemente propõe, extinguir. É isto, há uma figura constitucional, a figura do representante da República. Nós entendemos que essa figura constitucional deve deixar de existir na Constituição e que os poderes próprios que lhe são atribuídos devem deixar de existir também. É isto que propomos. E concretizo, por isso o PSD propõe revogar o artigo 230, que é o artigo dedicado exclusivamente ao representante da República. Propõe retirar ao representante da República os poderes de nomeação do Governo Regional e de nomeação e exoneração dos membros do Governo Regional no número 3 e no número 4 do artigo 231. Retira. Propõe retirar ao representante da República todas as competências de assinatura e publicação das leis regionais e decretos regulamentares regionais, atribuindo-as expressamente ao Presidente da República. Fazemo-lo no artigo 233. ainda retira ao representante da República o poder de requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade das normas, atribuindo essa possibilidade, essa faculdade, esse poder, exclusivamente ao Presidente da República. No artigo 278, ainda retira a expressão representante da República dos artigos 279 e 281 e remove da Constituição a possibilidade do representante da República poder ter decretos próprios, que é mais uma manifestação de que a função de representante da República é uma função institucional própria e não necessariamente ou exclusivamente delegada, é própria. Tem inclusivamente a possibilidade de ter decretos próprios, como prevê o artigo 119, número 1, alínea H da Constituição, e nós propomos revogar este artigo. Pronto, isto é a primeira coisa que se propõe, extinguir com todas estas consequências. A segunda dimensão da proposta do PSD é reforçar as autonomias, retirando da figura do representante da República e atribuindo, como viram, as suas competências a competências diretas. Atenção, esta expressão é importante do ponto de vista jurídico ou constitucional. Competências diretas do Presidente da República. Parte, sim, são exercidas por um mandatário para as regiões autónomas. Ele não é um mandatário da República, como porventura por lapso ouvi um dos senhores referir. É um mandatário para as regiões autónomas. Também aqui a nomenclatura não é irrelevante, porque adianto já, não tem nenhuma alteração de competências. As competências são as mesmas. Mas quanto a nós, não é irrelevante ser um mandatário da República ou um mandatário para as regiões autónomas. Porque, como sabem os senhores, com certeza muito melhor do que eu, um mandatário é alguém que atua em nome de outrem, não atua em nome próprio. E, portanto, se retiramos as competências próprias de um representante da República, atribuímos a alguém que, na qualidade jurídica e semântica de mandatário, as exerce em nome de outrem, que é o Presidente da República, que tem, por isso, competências próprias nas regiões. E, assim, passa a ser o Presidente da República a nomear e exonerar o Presidente da República, a nomear e exonerar o Presidente do Governo Regional e os membros do Governo Regional, no artigo 133, alínea Q, a requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade das leis regionais, no artigo 134, alínea G, e a assinar e a mandar publicar as leis regionais, no artigo 233. E dizer ainda isto. Não é a extinção, a colocação tucur das competências do representante da República até aqui no Presidente da República. Mas é claramente uma evolução nesse sentido, aquilo que o PSD aqui propõe. E do ponto de vista jurídico, então aí sim é uma evolução muito substantiva. Não é de nomenclatura, nem muito menos é semântica. Ela é jurídica, porque deixa de existir competências próprias do representante da República para passarem a ser competências próprias do Presidente da República, exercidas mediante um mandatário das regiões autónomas. É assim. Do ponto de vista do edifício jurídico, é assim. E, por exemplo, tenho dito várias vezes aqui noutras reuniões que o PSD tem, nesta e noutras matérias, diferentes posições no seu seio. E até é positivo que assim seja. E veremos isso ao longo deste debate, nomeadamente nos representantes das regiões autónomas. A verdade é que nos sentimos, duas notas, e são notas para terminar, tranquilos, em primeiro lugar, por termos consciência de que estamos a fazer uma evolução. Em segundo lugar, por estarmos a propor essa evolução, e nem todos podem dizer o mesmo. E depois, em terceiro lugar, no espírito que tem presidido a todas as intervenções, que são sobretudo, são muito políticas, mas normativas, nesta comissão, nesse espírito manifestar que o PSD está, daqui até à segunda leitura, que é a votação, naturalmente disponível para os acertos que sejam necessários, internos e com outros partidos, como tem sido o espírito com que aqui temos estado. E, por último, mesmo para concluir, dizer, falo investido dessa autoridade, se me permitirem que o faça, que é dizer assim, considero que a Madeira e os Açores, com tudíssimo respeito pela sua autonomia e pelo reforço dessa autonomia, são Portugal. São tão Portugal como qualquer recanto deste país. E é nesse sentido, e é exatamente nesse sentido,
que vão as propostas que o PSD apresenta. Muito obrigado.
Tem a palavra, pela Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal também apresenta propostas nestes artigos deste bloco e centradas no artigo 230 do Presidente da República, relativamente ao qual propomos a revogação. E fazemo-lo porque, do ponto de vista político, o Representante da República é visto localmente, e só quem não conhece a realidade das regiões autónomas não entende, como uma figura tutelar do Estado Central nas regiões autónomas e com funções que o próprio professor Rui Medeiros, na sua Constituição Notada, refere como sendo funções vicariantes do Presidente da República. Ou seja, não faz nada que o Presidente da República não pudesse fazer diretamente e que o Presidente da República não faça relativamente às decisões e poderes que tem no restante território nacional, neste caso o continente. Portanto, nesse sentido, e com a revogação do artigo 230 e da existência de um representante da República, não saltamos para a figura do mandatário, porque por muito que o deputado André Coelho Lima fale da natureza diferente do mandatário relativamente ao representante da República, e ela de facto é juridicamente diferente, mas também é politicamente irrelevante. Não faz diferença, não faz falta. E ao não fazer falta, as competências que hoje são desempenhadas pelo Presidente da República, nós entendemos que podem ser desempenhadas diretamente pelo Presidente da República e isso conduz às outras alterações que propomos em mais 9 artigos deste bloco, nomeadamente o 133 e o 134 são os mais importantes, as competências do Presidente da República e as competências do Presidente da República para atos próprios, em que passa a ser o Presidente da República a nomear o Presidente do Conselho Regional e a nomear e exonerar os demais membros do Governo Regional sob proposta do dito Presidente. E no 134, das competências de atos próprios, promulga as leis regionais, ou ainda hoje designadas decretos de leis regionais, se não mudarmos o nome, e tem os poderes de requerer a fiscalização preventiva ou de exercer o seu veto político, em termos que também detalhamos na redação que propomos para esses artigos. E, portanto, isto é uma forma de, como já alguém aqui disse hoje, de consubstanciar uma evolução da concepção da autonomia, fazendo com que aquilo que são poderes políticos e institucionais da República nas regiões autónomas sejam exercidas ou diretamente pelo Sr. Presidente da República ou pelos órgãos próprios da região. Não há necessidade desta figura, que é, repito, vista como tutelar pelas populações dessas regiões autónomas e, como tal, uma espécie de menorização da autonomia.
A palavra ao Sr. a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr.
Desculpe, é primeiro a deputada Alma Ribeira.
Nem me apercebi, na verdade.
Para ti
não
é importante.
Sr. Presidente, antes de apresentar a nossa proposta em concreto, iria fazer aqui um enquadramento e aproveito para nos pronunciarmos sobre este pacotinho de artigos, mas dos diferentes partidos e não estar a voltar a intervir. Nós defendemos que, num conjunto de aspectos que são abordados neste conjuntinho de artigos, que a Constituição se mantenha como está, porque esta questão foi objeto, na última revisão constitucional, de uma séria alteração, sendo que a de 2005 foi só para introduzir uma questão relativa ao referendo dos tratados europeus. A revisão de 2004 fez, de facto, um debate profundo e uma revisão amplamente debatida, discutida, sobre as autonomias regionais e criou a figura do representante da República. Introduziu um reforço das autonomias regionais, que de facto nem sequer chegou a ser utilizado em todas as suas potencialidades. Isto também aqui já foi referido. A Madeira, por exemplo, nunca avançou para a regulação do referendo regional. E, portanto, não nos faz sentido que em todas as revisões se procure rever inteiramente o capítulo das autonomias sem que isso seja correspondente a uma necessidade de facto. Porque, independentemente do juízo que se possa fazer das políticas dos governos regionais, a autonomia das regiões, tal como a Constituição as prevê, tem sido um fator de unidade nacional
e tem sido, a nosso ver, positiva para as regiões e não nos faz sentido criar divisões que não existem a partir de problemas que não existem e pôr em causa aquilo que se tem revelado positivo. E nessa medida achamos que os representantes da República devem ser poupados nesta revisão constitucional. Posto isto, o PCP propõe no artigo 230 que na nomeação do representante da República, aí sim também sejam ouvidos os partidos com representação na Assembleia Legislativa da respectiva região autónoma, porque atualmente o Presidente da República só tem de ouvir o Governo e faz-nos sentido que ouça também os partidos com representação nessa região, e é essa a nossa proposta, e não acompanhamos todas as alterações profundas que são depois sugeridas e apresentadas por outros partidos, naturalmente debatemo-las, mas não entendemos que sejam as mais profícuas nesta discussão. Muito obrigada.
Muito bem. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda propõe a extinção do representante da República e com esta extinção vem uma série de alterações propostas pelo Bloco de Esquerda que têm dois objetivos. Manter, do ponto de vista jurídico, a unidade do Estado português e, do ponto de vista político, aprofundar a autonomia. O que nós propomos é que seja criado um provedor da autonomia que fica com aquilo que são hoje as competências do representante da República e que é eleito por uma maioria de 2/3 da Assembleia Legislativa Regional. O que quer dizer que a Assembleia Legislativa Regional tem que ter a capacidade de debate, de escolha e de eleição por 2/3 de uma figura que terá funções de fiscalização da constitucionalidade, ou seja, de envio para o Tribunal Constitucional quando tem dúvidas sobre constitucionalidade, de dar posse a governantes regionais, ou seja, é esse conjunto de temas que hoje estão no representante da República. A nossa proposta é substancialmente diferente da do PSD, eu vou tentar explicar porquê. É verdade que extinguimos os representantes da República, e essa é algo que nós estamos de acordo que é importante fazer. A criação do representante da República foi uma alteração do que era o Ministro da República, ou seja, o Ministro da República respondia diretamente ao Governo, o representante da República responde ao Presidente da República, houve uma desgovernamentalização, mas continuou a existir, se quiserem, uma tutela que é considerada uma tutela centralista sobre a autonomia. E nós achamos que é importante acabar com essa autonomia. Achamos também que ela é fruto dos momentos históricos que Portugal viveu. E nós temos hoje confiança, digamos assim, no compromisso de unidade constitucional dos eleitos das regiões autónomas. E como temos essa confiança, achamos normal que as funções, nomeadamente de avaliação de perigos de constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis regionais, ou dos decretos regionais, seja feito por um provedor da autonomia que é eleito por 2/3 da Assembleia Legislativa Regional. Por que não? A autonomia fica reforçada, fica mais responsabilizada. Mas do ponto de vista jurídico, nós não fazemos equivaler as Assembleias Legislativas Regionais à Assembleia da República. Ou seja, não há uma resposta direta ao Presidente da República. E, portanto, do ponto de vista jurídico, mantemos a estrutura de unidade do Estado e, do ponto de vista político, fazemos algo de muito substancial e que reforça a autonomia. Esta proposta, julgamos nós, é bastante importante para as regiões autónomas. E é bastante importante para a saúde da nossa democracia e para a saúde política das relações entre a República e as regiões autónomas. Porque não há nada pior do que ver bloqueios sistemáticos nas regiões autónomas porque se decide que há um culpado não sei aonde. Acabemos com o culpado. Acabemos politicamente com o culpado não sei aonde e com os fantasmas. Não há fantasmas do passado. Não há fantasmas do passado sobre a unidade do Estado português. Isso não existe, não tem sentido, não tem de haver nenhuma desconfiança sobre as autonomias e sobre os eleitos da autonomia. Era o que mais faltava. Acabamos com elas. As próprias Assembleias Legislativas Regionais elegem o seu provedor da autonomia que tem as competências que hoje tem o Representante da República. Não vem da República, não vem do Presidente da República, não vem do Governo, vem dos próprios eleitos regionais. Façamos isso. Isso, do ponto de vista político, julgo eu, um passo extraordinário. e muito importante. Do ponto de vista da organização do Estado português, mantemos a sua unidade como ela deve ser mantida e não andamos a brincar a federações que depois não são ditas.
Muito obrigado. Dou a palavra agora aos partidos que não apresentaram propostas. Do Partido Socialista, o Sr. Deputado Sérgio Abe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava para a abordagem que o Sr. Deputado André Coelho Lima fez sobre esta matéria. Eu gostaria de dizer, Sr. Deputado, que disse que para si Guimarães, Açores e Madeira eram a mesma coisa. Não são, Sr. Deputado, os Açores e a Madeira são regiões autónomas, Guimarães não é uma região autónoma. Açores e Madeira têm órgãos de governo próprio e Guimarães não o tem. Isso para lhe dizer e para enquadrar aquilo que abordou, que tem a ver com a... não pode comparar e da mesma forma, a abordagem que o Partido Socialista faz ao processo global de revisão constitucional com aquilo que faz especificamente em relação às matérias das autonomias. Precisamente por esse facto diferente de haver órgãos de governo. E a opção do Partido Socialista, e respondendo à questão mais institucional do que partidária, foi uma opção clara. Estando na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a decorrer uma comissão eventual de aprofundamento da autonomia, o nosso entendimento é que devemos aguardar o consenso entre todas as forças políticas, entre o trabalho que está a ser feito de debate, de criação de convergências, de criação de opiniões conjuntas, para que sobre as autonomias a posição no âmbito de uma revisão constitucional assente na proposta de um partido isolado, mas numa proposta conjunta de todos os partidos, criada, debatida e aprovada no principal órgão de governo próprio de cada uma dessas regiões. É essa a nossa visão, não é de valorização ou desvalorização, é de valorização das autonomias, da especificidade própria de haver órgãos de governo próprio da região e de trabalhar numa solução consensual entre todos os partidos sobre que proposta de revisão constitucional deve ser debatida, não a proposta de um partido, mas uma proposta que resulte do principal órgão do governo próprio de cada uma das regiões. Esta é a nossa posição, que nos orgulhamos muito e que é a posição que mais reforça, por um lado, a consistência dessas propostas de alteração constitucional que venham a advir desse trabalho e, essencialmente, que mais coloca a defesa das autonomias num quadro institucional e menos num quadro meramente partidário. Foi isso que eu quis dizer e isso que eu pretendi afirmar quando referi esta matéria. Em relação às propostas do PSD, da extinção de representante da República, bem, eu não vou-lhes fazer a maldade de citar alguns madeirenses que se pronunciaram sobre esta proposta nas jornadas parlamentares de PSD na Madeira. Não vou-lhes fazer essa maldade. Portanto, eu não conseguiria dizer tão mal da vossa proposta como os vossos companheiros disseram nas jornadas parlamentares na Madeira do vosso partido. Mas eu gostaria só de dizer o seguinte, é surpreendente esta proposta. Uma proposta que põe a substituição de representante da República para a criação da figura de um mandatário do Presidente da República. Isto constitui, na nossa opinião, um incompreensível retrocesso. Uma inquestionável minorização das autonomias regionais. Passamos de uma situação de um representante da República para uma situação de uma mera subordinação de um mero mandatário do Presidente da República nas regiões autónomas. Consideramos que isto é um absurdo autonómico, uma gritante desvalorização e desconsideração das autonomias. O que eu disse é menos do que os vossos companheiros disseram nas jornadas parlamentares. Mas o que quero vos dizer sobre isto é que, também, se me permitem, não acompanhamos aquilo que é a posição do Iniciativa Liberal, que se limita a extinguir a figura de representante da República e a enviar esses poderes para o Presidente da República, com estes distanciamentos, quer pessoais, quer institucionais, sobre essa matéria. Em relação à proposta do Bloco de Esquerda, se me permitem, essa vossa proposta resulta precisamente do trabalho no âmbito da Comissão Eventual de Aprofundamento das Autonomias. E o que nós consideramos, tendo em conta aquilo que referi, é que se trata, e politicamente, obviamente, de uma apropriação indevida do trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito dessa Comissão. Porque, efetivamente, o que é no consenso que deve haver sobre estas matérias no âmbito da Comissão e que esperamos que seja aprovada por unanimidade no âmbito da Assembleia Legislativa Regional, que deve resultar a formulação exata sobre essa matéria, sobre a extinção clara da figura do representante da República, e o Partido Socialista considera essa extinção, que as competências devem ser redistribuídas essencialmente pelos órgãos de governo próprio das próprias regiões, mas essencialmente que deve resultar num consenso e numa consensualização no âmbito desta Comissão Eventual de Aprofundamento da Autonomia da redistribuição dessas competências da forma como deve ser feita e que deve ser aprovada por todos os partidos. E, portanto, deve-se aguardar para a conclusão desse trabalho, por esse consenso, para que efetivamente haja esse avanço nos termos de aprofundamento da autonomia que vier a ser definida, e esperamos, e está a caminhar nesse sentido, por um grau quase total de consensualidade entre os partidos na Assembleia Legislativa Regional.
Tem a palavra o deputado Miguel Iglesias.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu não poderia deixar claro aquilo que disse na minha primeira intervenção, precisamente o cuidado de sublinhar a legitimidade da apresentação de propostas relativamente às autonomias regionais neste presente processo político. Foi isto exatamente que eu disse, permita-me dizê-lo, senhor deputado. Isso não quer dizer que eu não me defenda que deveria ser respeitado os processos que estão a ser neste momento desenvolvidos em ambas as Assembleias Legislativas da Madeira. É que uma coisa é apreciarmos propostas legitimamente votadas relativamente a um processo de revisão constitucional em ambas as Assembleias Legislativas da Madeira e dos Açores, bem, e outra é apreciarmos os pareceres que derivam de propostas que são aqui emanadas deste processo de revisão constitucional. Não estamos aqui a falar de legitimidade. Eu até diria que estamos a falar de bom senso político. E não querendo reter a nada ao que o meu colega deputado Sérgio Ávila disse, indo diretamente à questão do artigo sobre a extinção do senhor representante da República, onde na proposta do PSD remetem parte das competências agora exercidas para uma figura do mandatário das regiões autónomas, portanto, julgo que é assim que está escrito, enfim. É tão mau chamar-lhe mandatário para as regiões autónomas como chamar-lhe mandatário para a República. E eu só lamento que o PSD, de facto, não tenha neste caso mais particular, enfim, respeitado aquilo que é a visão do PSD na Madeira e, creio bem, a visão do PSD nos Açores. Tenho pena até que os deputados eleitos pelas regiões autónomas do PSD não tenham sido capazes de influenciar de uma forma positiva os restantes colegas sobre esta proposta, e eu honestamente também pensava que depois das jornadas parlamentares do PSD realizadas na região autónoma da Madeira, a primeira coisa que iriam fazer no dia seguinte era precisamente retirar esta vossa proposta do processo de revisão constitucional. Porque não estamos aqui a falar, enfim, de uma maneira, enfim, não quero desrespeitar, senhor deputado, mas de uma maneira habilidosa, quase que referiu aqui que, enfim, esta figura do mandatário para as regiões autónomas quase, pronto, já não teria competências, não é? Enfim, uma das competências principais que os senhores deputados atribuem a esta figura extraordinária do mandatário é precisamente uma das mais importantes, que é nomear e exonerar o presidente do governo regional, e sou proposta deste, os restantes membros do governo regional. Enfim, julgamos nós, enfim, que esta é uma competência, diria, bastante importante no âmbito das autonomias, naturalmente, dos seus órgãos de governação próprios. Mas para terminar, e naturalmente, repetindo também as palavras do meu colega Sérgio Ávila, não querendo repetir as maldades que deputados e personalidades do PSD Madeira fizeram e disseram nas vossas jornadas parlamentares, não posso deixar de citar enfim, pelo seu simbolismo, as palavras escritas pelo Dr. Alberto João Jardim, enfim, por acaso foi presidente do Governo Regional da Madeira durante 37 anos, palavras essas que eu vou agora dizer, que se fossem ditas por mim, enfim, o que não seria, mas permita-me dizer ipsis verbis. Escrita, os deputados sociais-democratas pela Madeira, a Assembleia da República, não podem votar as propostas medíocres e redutoras que o PSD Nacional apresentou em matéria de autonomias insulares. Seria um recuo que o povo madeirense tem toda a legitimidade e razão para reprovar. Sr. Deputado, naturalmente, qualquer deputado eleito, por que círculo eleitoral for, pode discutir, debater, o que quer que seja, sobre as autonomias regionais. Aliás, julgo eu que do lado do PS nunca ninguém pôs em causa tal facto. Mas eu julgo que, nas palavras do Dr. Alberto João Jardim, está bem expresso aquilo que os madeirenses pensam, em particular, sobre as propostas que o PSD trouxe para este processo de revisão constitucional. Disse. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós hoje estamos condenados a assistir ao degladiar entre o PS autónomo e o PSD autónomo. Nós, em relação a estas matérias, temos um posicionamento muito claro e tentando rentabilizar o tempo. Em relação à extinção do representante da República nas regiões autónomas e em contraponto com a questão da manutenção dos representantes da República, obviamente que um deles ficaria prejudicado e nós temos um posicionamento que é claro, que somos favoráveis à extinção do representante da República nas regiões autónomas e, obviamente, como consequência, somos contra a manutenção desse representante. Por toda a lógica que estas propostas entram em contraponto uma com a outra. Em relação às outras duas questões, da criação dos mandatários ou da criação do provedor na autonomia, nós neste aspecto consideramos que deve existir uma maior reflexão à forma essencial como estas figuras a serem criadas ou a serem consagradas na Constituição podem exercer ou o que podem exercer. E, portanto, nesse aspecto, não posso deixar, no entanto, de referir que considerei neste debate entre autónomos, vou-lhe chamar assim, não deixa de ser curioso assistir a alguns regionalistas que a breve trecho teremos a oportunidade de perceber, e já tivemos em alguns artigos para trás, a noção de como defendem esta delegação de competências e o menos centralismo, e quando mexemos nesta questão da autonomia e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, esses mesmos regionalistas têm uma forma diferente de ver o assunto. Fica para a memória futura para outros artigos, certamente. Obrigado.
Bem, vou passar então a palavra aos partidos que apresentaram propostas para poderem responder se o entenderem. E passava a palavra à deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passando aqui a responder à intervenção que o Sr. Deputado Sérgio Ávila fez, mas de forma muito rápida, não é? A dizer que, não posso deixar de dizer, que é muito fácil vir aqui criticar todas as propostas e não apresentar nenhuma solução. Foi aquilo que o Sr. Deputado acabou de fazer. Criticou todas as propostas que todos os partidos apresentaram sobre esta matéria, que é fundamental para qualquer autonomista, que é a extinção do representante da República, e, pese embora não ter apresentado nenhuma proposta, era expectável, ao mínimo, no mínimo, que uma matéria fundamental como esta, que o Sr. Deputado pudesse ter exprimido aqui aquela que é a sua posição, porque não há nenhum autonomista que não tenha uma posição clara sobre a manutenção ou não do representante da República. E, portanto, é essa abordagem, mais uma vez, redutora que o Sr. Deputado faz de vir aqui só criticar por criticar e não apresentar soluções, não lhe fica bem, até dado o seu histórico na região autónoma dos Açores. Dizer também, em relação à abordagem que foi feita aqui por parte do Sr. Deputado Miguel Iglesias, o seguinte: há uma questão que ninguém tem dúvidas, que é uma bandeira do PSD Madeira desde sempre, que é a extinção do representante da República, que sempre foi não só apregoada, mas na prática na prática defendida em todas, ou praticamente todas, as revisões constitucionais, quer através de iniciativas de projetos de revisão apresentados pelo PSD Nacional, quer através de projetos apresentados e subscritos pelos deputados do PSD Madeira, e isto porque, também agora introduzindo aqui uma segunda nota, que se há algo que os deputados do PSD Madeira se orgulham, em toda a história aqui na Casa da Democracia em Lisboa, é de terem autonomia para defenderem aqueles que são os seus pontos de vista e defenderem aquelas que são as posições que entendem que são mais consentâneas com a defesa dos interesses da Madeira e não se limitarem apenas a seguir os ditames partidários. E, portanto, é um ponto de honra, é algo que nós orgulhamos e o nosso histórico é longo de posicionamento de defesa dos interesses da Madeira, mesmo contra e votando contra, muitas vezes, até o partido que nós, o PSD Nacional, aqui nesta matéria. Portanto, dizer com esta questão introdutória que não há dúvidas nenhumas e nós revemos-nos em tudo o que foi dito, para as personalidades que citou aqui também a da Madeira, no sentido de dizer que esta proposta que o PSD Nacional apresentou fica aquém daquelas que são as nossas pretensões. Nós gostaríamos que esta proposta tivesse sido mais longe, no sentido da verdadeira extinção do representante da República, já o dissemos várias vezes e voltamos outra vez a reafirmá-lo aqui, mas uma vez que nós, PSD, apresentamos uma iniciativa, podemos a todo momento melhorar esta iniciativa e aperfeiçoá-la até ao fim deste processo de revisão constitucional. Coisa diferente e que não pode acontecer é o Partido Socialista, que não apresentou nenhuma iniciativa e, portanto, é muito mais difícil mudar de opinião quando não se apresenta nada do que apresentar qualquer coisa que ainda assim é melhor do que não apresentar nada, porque é um passo mais significativo do que aquele que não existe, que vocês não apresentaram, não é? Nós estamos convictos que até ao fim deste processo de revisão vamos conseguir melhorar e aperfeiçoar esta proposta que foi apresentada. Caso não a consigamos fazer, não será a primeira nem a última vez que estamos em sintonia com o PSD a nível nacional e, como referi, é algo que nós orgulhamos e que faz parte do nosso código genético enquanto defensores dos interesses da Madeira. Só queria também, de uma forma muito rápida, dizer alguma coisa em relação ao que foi dito pela parte do PCP, porque, mais uma vez, fico perplexa com o entendimento de autonomia da parte do PCP e com aquilo que aqui foi dito, quando ainda se questiona a unidade do Estado e ainda há esta posição de desconfiança com as regiões autónomas, tanto tempo hoje, não, foi o que a senhora deputada disse, que era preciso salvaguardar a unidade do Estado. Eu acho que, sinceramente, discutir a extinção de uma figura que, aliás, já se discutiu esse passo na revisão constitucional de 2004, e é por isso que não só se procedeu a uma mudança de semântica, que foi bastante relevante na altura, de mudar a denominação de Ministro da República para Representante da República, como se procedeu ao esvaziamento das suas competências, e, portanto, o que era expectável era que na próxima revisão constitucional todos os partidos tivessem, de certa forma, uma certa unanimidade no sentido de extinguir esta figura. É claro que pode haver aqui, como já referimos, que há várias propostas e há vários modelos para a substituição desta figura. Agora, algo que eu acho que devíamos estar todos de acordo, depois da revisão constitucional de 2004, é que não faz sentido nenhum haver uma figura como o representante da República, uma figura que não tem qualquer legitimidade democrática e que não faz qualquer sentido existir, nem ter a precedência protocolar que ainda tem, nem ter acesso ao local onde estão instalados nas regiões autónomas, também não tem qualquer sentido isso acontecer, e é algo que também tem bastante relevância do ponto de vista da defesa da autonomia. Mais uma vez, se vê que não é só as questões semânticas, mas as simbologias das figuras e dos locais que essas figuras ocupam, também é assim que se constrói a autonomia, e, portanto, nós esperávamos que o PCP tivesse outra postura e outro entendimento sobre a necessidade da extinção deste representante da República, mas ficamos a perceber hoje que pretende manter tudo tal qual como está, o que lamentamos, porque achávamos realmente que depois da revisão constitucional de 2004 e 18 anos depois de tanto se ter discutido a necessidade da extinção desta figura, que havia este consenso e não há dúvidas nenhumas que a extinção desta figura não põe nada em causa a unidade nacional. Ora, essa era o que mais faltava quando nós estamos a falar de órgãos do governo próprio que já exercem as suas funções há tanto tempo, que ainda se colocassem em questão que a manutenção do representante da República é importante para a salvaguarda da unidade do Estado, isso nós não podemos aceitar, e pedi a palavra também para falar em relação a esta posição do PCP, que acho que é uma posição bastante centralista e nem estava à espera que a mesma ainda existisse. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta matéria, os Açores tinham e têm uma expectativa de irmos mais longe, isto é, obviamente com a extinção do cargo de representante da República, poder as suas funções serem repartidas entre o Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores e o Sr. Presidente da República e, portanto, neste nosso entendimento de alteração àquilo que é ou àquilo que são as funções, é claramente ir mais longe do que aquela que é a proposta que também temos em cima da mesa aqui. E, portanto, não podemos deixar de vincar que o nosso entendimento é ainda um pouco, do nosso ponto de vista, mais arrojado que aquilo que é a proposta que nesta primeira fase se encontra apresentada e consensualizada. Muito obrigado.
A palavra agora é o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um daqueles casos em que os comentários àquilo que se ouviu aqui não precisa de grande ciência jurídica, porque os argumentos de quem não quer fazer esta evolução e quem não quer extinguir ou alterar profundamente a natureza do cargo de representante da República podem se resumir num de dois. Um é o não me apetece, e o outro é, pá, tenho medo que isto desintegre o país e que acabe, é um reflexo de uma, não sei se lhe chamar conservadorismo ou de preguiça relativamente a esta, uma visão institucional das autonomias que de facto não é a nossa e que acho que está na altura de evoluir. Portanto, sendo o peso dos votos o que é e o PS estando nesta posição do não me apetece, Não há nenhum argumento válido que eu ouça para não fazer isto da forma como estamos a propor. Já se sabe que vai ficar pelo caminho. E só espero que os eleitores, e aqui não falo só dos das regiões autónomas, falo também dos eleitores do continente, que têm uma visão desempoeirada e aberta e moderna da autonomia, vos venham a penalizar e penalizar severamente. É a única esperança que tenho. Muito obrigado.
Abraço, deputado Alma Ribeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, queria, antes de responder, fazer um pedido. Como eu tenho que sair, se podíamos fazer passar o nosso... A gente só tem mais uma proposta. Pronto, se eu podia apresentar essa proposta e pronto,
depois,
e abandonar.
Eu depois de acabarem este artigo, digo que vamos fazer, porque é preferível às vezes esperar mais uma reunião. Estarmos aqui até às... Uma coisa é estarmos às 3 horas, outra é depois das 3 horas.
Ah, ok, então este
sim,
é o...
Sim, sim, sim. Não, o que disse, eu estava à espera de fazer este e mais um ainda. Uhum. Portanto, podemos fazer esse, não há problema nenhum.
Ok. Então, já agora só muito rapidamente, porque por acaso até é a sorte que eu tenho isso aqui bem registado, aquilo que nós aqui colocámos foi, independentemente do juízo que se faça sobre as políticas dos governos regionais, e particularmente o governo regional da Madeira, assim como o governo regional dos Açores, do nosso ponto de vista, não têm sido provavelmente políticas ao serviço de desenvolvimento da região, mas independentemente do juízo que se faça, e aí foi isso que eu disse, ipsis verbis, tal como a Constituição prevê, tem sido um fator de unidade nacional, a autonomia das regiões tem sido um fator de unidade nacional e tem sido positiva para as regiões. Portanto, pode-se cortar e colar palavras dando-lhe um outro sentido. Mas em seriedade e com boa vontade e de boa fé, não foi isso que foi dito e, portanto, tenho que repor a verdade, porque fazê-lo uma vez a gente deixa passar, fazê-lo duas vezes já parece que é um bocadinho excessivo de deturpar as palavras dos outros, e nessa medida também devo recordá-la que se em 2004 não se eliminou essa figura que é tão escandalosa, foi porque o PS e o PSD acordaram nesse sentido. Não, quer dizer, não há revisão constitucional sem que os dois partidos se entendam na correlação de força que temos agora, e portanto, de facto, não se venha imputar é responsabilidades aos outros quando quem tinha poder efetivo para alterar as coisas não o fez e o seu partido não entendeu que isso fosse suficientemente importante. Muito obrigada.
Tem a palavra a sua deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tive a oportunidade já de dizer, não direi em todos os artigos, mas então para que se perceba, eu já o disse uma vez, vou dizer uma segunda, que o Bloco de Esquerda, nas propostas que faz de revisão constitucional sobre a autonomia, se inspira no trabalho feito na Comissão Eventual de Revisão Constitucional, nomeadamente nos Açores. Já o tinha dito, posso repeti-lo a cada artigo ou a cada conjunto de artigos, porque nós levamos a sério o trabalho que está a ser feito. Valorizamos o trabalho que está a ser feito e achamos que se tem conseguido um trabalho positivo. Eu acho que, eventualmente, o Sr. Deputado Sérgio Ávila está incomodado porque concorda com o Bloco de Esquerda e queria ter apresentado a proposta. Oh, Sr. Deputado, pode apresentar em segunda leitura exatamente a mesma proposta do Bloco de Esquerda subscrita pelo Partido Socialista. Não temos nenhum problema porque vem do mesmo debate sobre como se vai aprofundar a autonomia. A questão é que o trabalho que está a ser feito da Assembleia Legislativa Regional não é uma revisão constitucional. E aqui é uma revisão constitucional. Portanto, o Bloco de Esquerda traz aquilo que considera o melhor desse debate e desse aprofundamento aqui, para onde efetivamente está a ser feita uma revisão constitucional. E talvez tenhamos esta novidade. É que nós dizemos o mesmo nas regiões autónomas que dizemos aqui. Temos exatamente a mesma posição. E eu sei que isto pode ser complicado para outros partidos, para o Bloco de Esquerda não é. Nós temos há muitos anos debates internos profundos sobre as autonomias, entre o Bloco Nacional, o Bloco Madeira e o Bloco Açores. Fazemos esse trabalho, dedicamos-nos a esse trabalho. E como nos dedicamos a esse trabalho, conseguimos depois ter uma posição que é a mesma nas regiões autónomas e aqui na Assembleia da República. Orgulhamos-nos disso. E por isso, daqui até ao fim, não vale a pena acusar antes que nós nos apropriámos de propostas que fizemos noutros sítios ou que trabalhámos também nas Assembleias Legislativas Regionais. Sim, com enorme orgulho de defendermos a mesma coisa na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, na Assembleia Legislativa Regional da Madeira e na Assembleia da República.
Obrigado. Ora, mais duas inscrições do deputado Sérgio Ávila e depois do André Coelho.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, em relação só a uma questão, Sr. Deputado Sara Madruga da Costa não esteve um pouco atenta porque eu referi qual era a posição que o PS Açores tinha sobre a matéria de representante da República. Extinção de representante da República, as competências devem ser redistribuídas pelos órgãos de governo próprio da região, a forma dessa redistribuição deve ser aquela que resultar do consenso gerado para a Comissão de Acompanhamento, a Comissão Eventual de Aprofundamento da Autonomia. Foi isso que eu disse na primeira intervenção, reafirmo aqui. Em relação à Sra. Deputada Catarina Martins, só uma pequena diferença, é que nós consideramos com a proposta que venha do órgão principal do governo próprio da região, gerada por consenso, tem mais força do que uma proposta que boas ideias retiradas a vulso de um trabalho que ainda está a ser desenvolvido e que está a ser consensualizado. É essa a diferença.
Muito obrigado. Tem a palavra para encerrar este ponto o deputado André Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, acho que claramente que as autonomias, a possibilidade de reforço das autonomias, as propostas para esse reforço, umas melhores, outras piores, umas com as quais concordamos, outras com as quais ou das quais discordamos, foi e está a ser bem feito neste debate, está a ser bem feito neste debate e está a ser feito nas propostas que temos em cima da mesa e não com aquelas que não temos em cima da mesa. Eu queria dizer, até para poder captar a atenção dos senhores deputados Sérgio Ávila e Miguel Iglesias, dizer o seguinte. Há aqui uma coisa que eu acho que temos que nos entender quanto a isso, que é o seguinte. A proposta que o PSD apresenta pode não ir ao encontro das expectativas regionais. Admito que sim, mas faz um caminho no sentido dessas expectativas. Não faz um retrocesso no estado atual. Isto, senhores deputados, como temos que abordar esta matéria de uma forma minimamente séria, temos que saber aquilo que estamos a dizer. Certo? Eu vou explicar para os senhores deputados poderem aperceber-se por vós próprios disso mesmo. Repara, foi aqui dito pela senhora deputada Sara Madruga da Costa e pelo deputado Paulo Muniz. Achavam que devíamos avançar para a extinção do representante da República, Tucur. Eu tive o cuidado de referir isso na minha intervenção. E, portanto, consideram que esta proposta fica aquém desse objetivo, mas faz um caminho nesse objetivo. Aquilo que os senhores querem é ficar onde estamos, que é bastante atrás daquilo que nós aqui propomos. Isto tem que ser muito claro, e tem que ser claro para os madeirenses e para os açorianos. Ou seja, não corresponde rigorosamente às expectativas, imagino que sim, mas faz um caminho no sentido dessas expectativas e o vosso caminho é o imobilismo. É o que está bem, aliás. O Sr. Deputado Sérgio Ávila disse que minha colega não esteve atenta porque disse que era a favor da extinção do representante da República. Por acaso, eu ouvi-o dizer exatamente o contrário disso em resposta ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, que é uma proposta, como sabe, da Iniciativa Liberal, e depois disse, o Sr. Deputado disse, nós não somos assim a favor da extinção. E depois lá completou com aquilo que nos disse há pouco. É preciso a reflexão no CEIA, não é? A Comissão Eventual de Aprofundamento da Autonomia. Eu queria vos dizer o seguinte, ao Sr. Deputado aqui, concretamente ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, há aqui um desequilíbrio institucional, se me permite que eu use esta expressão, que tem que ver com o seguinte. Eu penso que não existirá, enfim, bem aqui uma consciência de que, em princípio, não haverá nenhum patamar institucional mais elevado do que uma comissão de revisão constitucional na Assembleia da República Portuguesa, para a qual devem ser carreados todos os contributos das autarquias, das regiões autónomas, com ou sem consenso, das associações, dos cidadãos, de todos. Mas eu não acho que seja adequado, com toda a franqueza, institucionalmente adequado, o Sr. Deputado apoucar, como fez várias e repetidas vezes, mesmo depois de avisado, um processo de revisão constitucional, que é que altera a Constituição, que também se aplica às regiões autónomas, e substituí-lo por uma coisa que o Sr. Deputado enfim, verbaliza como mais elevada, que é a Comissão Eventual do Aprofundamento da Autonomia. Porque essa Comissão Eventual acabará por chegar aos seus contributos, que serão naturalmente muito importantes, de forma alguma estou a reduzir o alcance, o que eu estou a dizer. O que daí virá, ou vier, se chegar, há de ser algo que terá que vir aqui. Só que, entretanto, se houver um entendimento e se houver, efetivamente, uma alteração da Constituição, já não vem aqui nada. Só vem aqui daqui a 5 anos, já não sabemos quem é que está em todo o lado, nos governos regionais, nas assembleias legislativas regionais, na Assembleia da República e nos próprios partidos. Está a ver? Por isso não é assim muito correto, para usar uma expressão, um eufemismo. Dizer assim, isto não é o momento adequado. O momento, repara, o Sr. Deputado diz que é uma solução consensual entre todos os partidos e não de um partido. Repare, institucionalmente, sinceramente, não acho que não está a ser correto com este processo, porque aqui não é um partido. O PSD tem uma proposta, efetivamente, como outros partidos têm as suas propostas, como o Partido Socialista tem as suas propostas noutros artigos da Constituição. Não é um partido, Sr. Deputado. O processo de revisão constitucional é isso mesmo. É um processo que busca o entendimento, tal como a comissão eventual do aprofundamento da autonomia, igual. Porque o Sr. Deputado fala numa solução consensual de todos os partidos, portanto é uma coisa que está acima de todos os partidos, quase uma espécie, uma instituição monárquica. E depois estão aqui os partidos, numa mera revisão constitucional, a apresentar cada um a sua proposta. É mais ou menos isto que o senhor diz, e ninguém consegue compreender isso, do ponto de vista, já não é jurídico. Porque eu acho que ninguém tem o dever de ter conhecimentos jurídicos para estar a debater numa comissão de revisão constitucional. Sempre disse isso. E os meus e minhas colegas juristas sabem que eu digo isso muitas vezes. Portanto, não tem de todo. Mas é preciso ter esta noção, não é? De que há um processo que está a montante e um que está a jusante. E aqui o que está a montante é essa comissão eventual e outras que existam para contribuir com as suas reflexões para as alterações que aqui se farão. Só que nós estamos a discutir hoje, em junho de 2023. Não podemos postecipar isto para junho de 2029. Que é quando a comissão eventual, se tiver a solução, o acordo entre todos os partidos, o Sr. Deputado tem como garantido. Portanto, ou seja, nas regiões autónomas não há desentendimentos, não há discórdias. Toda a gente está de acordo com tudo. E, portanto, numa solução de todos os partidos, vai chegar, quando terminar a revisão constitucional, e depois vai ser postecipada para 2029. Não é razoável dizer isso
às pessoas que nos estão a ouvir. Concretamente às pessoas da região autónoma da Madeira e dos Açores. Não é razoável, porque se não é estar a ser franco, enfim, estou a tentar ter cuidado com a palavra, porque não é essa que me sai a primeira, não é franco, não é? É outra, não é, sinceramente, digo-lhe isto com toda, enfim, no debate puro, não é? Não é? Acho, aliás, que a segunda intervenção dos senhores deputados já esteve, devo dizer, se me permitirem o cumprimento, já esteve no registro mais consentâneo e mais que permite que eu também esteja a responder no mesmo tom, que é um tom mais consentâneo com o que aqui estamos a discutir, que são alterações, que é política, e alterações legislativas a normas constitucionais. Portanto, com todo o respeito, não podemos dizer o que aqui está em causa é uma coisa de âmbito meramente partidário e não institucional. E o que é institucional é o que vem da comissão eventual do aprofundamento da autonomia. Não é assim, Sr. Deputado. Porque o que de lá vier, esperemos que venha, se vier para aqui, é preciso que os partidos, é preciso que a Constituição permita, e se este processo, como todos os portugueses e até a Assembleia da República, de que o Sr. Deputado faz parte, desejam venha a ter algum sucesso, ou seja, venha a produzir alterações efetivas, isso só acontecerá daqui a 5 anos. Portanto, não é muito dizer isso às pessoas, não, nós é que estamos a tratar disto a sério, não é que agora só com meia dúzia de propostas de partidos numa mera revisão constitucional, que é mais ou menos a ideia que resulta da sua intervenção. E depois, o fundamental é dizer o seguinte, obviamente que tenho que respeitar que os senhores deputados, que o senhor doutor Alberto João Jardim discordem da proposta do PC. É óbvio que sim. Agora, o que eu não posso permitir a nenhum dos senhores deputados, nem ao senhor doutor Alberto João Jardim, é considerar, porque ele não o dirá, porque ele tem noção óbvia jurídica das coisas, é que esta proposta é um recuo na autonomia. Porque não é. Porque não é. Porque é assim. Esta proposta é um caminho, no sentido, não é o caminho todo, mas é um caminho no sentido da progressão da autonomia. E explico, para não ser só palavras. Quando temos, a Constituição tem um artigo sobre as competências próprias do Presidente da República. Nesse artigo não estavam as competências de nomeação e dissolução dos governos regionais. Porquê que não estavam? Porque não era uma competência própria, era uma competência do representante da República. Ao se alterar isto, aquilo que se está a trazer é, para o edifício legislativo, o princípio da continuidade territorial, sem prejuízo, obviamente, das autonomias. É isto mesmo, o princípio da continuidade territorial. É as Madeiras e a Madeira e os Açores, sem prejuízo, as regiões autónomas, sem prejuízo de serem regiões autónomas, serem Portugal. O tal exemplo que eu dei, quando referi a minha terra, e o Sr. Deputado Sérgio Ávila, bem sei que o compreendeu, quis não o compreender, bem sei que o compreendeu, que é, nós temos um presidente de todos os portugueses, e o presidente de todos os portugueses, aquilo que apouca as autonomias e que as reduz, são figuras paracoloniais. E figuras paracoloniais são figuras que não são próprias, são representantes, e que têm competências próprias. Isso é que reduz. Aqui, ao se fazer o tal caminho, atribui-se as competências todas ao Presidente da República e cria-se o mandatário das regiões autónomas, que as exerce como mandatário. O próprio nome assim o indica. Do ponto de vista jurídico, aqui é mais jurídico, menos até político, do ponto de vista jurídico não há dúvida que a passagem da pronúncia sobre as matérias desta relevância para o Sr. Presidente da República, que aliás, acabou de dizer a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que defende o PSD na Madeira desde sempre, a extinção do representante da República, com, obviamente, a passagem das competências para o Presidente da República, isto não é tirar ou reduzir as autonomias. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É deixar de existir uma figura tutelar e as principais decisões regionais serem decisões, volto a dizer, atos próprios do Sr. Presidente da República, e isto tem toda a diferença do ponto de vista institucional. Muito obrigado.
Bem, vamos fazer o último artigo, e amanhã não há reunião na mesma, mas que é para esgotarmos as 3 horas. É mais um artigo, que é atribuição expressa de valor reforçado aos estatutos político-administrativos, que é o artigo 168 do PSD, É, portanto, que é só uma proposta do PSD e ficamos aqui desta reunião.
Sr. Presidente, se me permite, a Sra. Deputada Alma Rivera pediu para se fazer o regime das incompatibilidades.
Ela não conseguiu, da maneira que demoraram a acabar, não conseguiu ficar.
Mas não, este não estávamos preparados para este. Se pudéssemos passar para um outro, pensava que íamos para o regime das incompatibilidades.
Então, mas nós hoje tínhamos que fazer isto tudo.
Está bem, mas estou...
Participação dos presidentes dos governos regionais, se calhar era mais rápido. Era reuniões de Conselho de Ministros.
É.
Então, faz-se o centro... Porque...
Até fui eu que pedi para fazer depois.
Participação dos presidentes dos governos regionais em reuniões do Conselho de Ministros, 184. Tem a palavra a deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que esta proposta é de fácil compreensão. O que se pretende com esta proposta é que os presidentes dos governos regionais possam participar em reuniões do Conselho de Ministros para discussão de questões que sejam respeitantes às regiões autónomas e estabelecemos aqui pelo menos duas vezes anualmente. Achamos que esta proposta é muito importante porque é uma proposta que se adequa àquele que deve ser o respeito da autonomia e também àquele que deve ser o entendimento correto da relação institucional que deve de existir entre os órgãos de governo próprio da região e a República. E fazendo aqui também um paralelismo com outros assuntos que têm vindo a ser discutidos, nós achamos que este é que deve ser o relacionamento institucional que deve de existir e não conselhos de concertação, quer sejam conselhos de concertação das autonomias ou quer sejam conselhos de concertação territoriais que não respeitam os órgãos de governo próprio das regiões autónomas a misturarem situações que não devem ser misturadas. E, portanto, achamos que sim, esta proposta é que faz todo o sentido, até porque muitas das vezes são discutidas questões bastante relevantes para as regiões autónomas no segredo, no secretismo dos Conselhos de Ministros, sem haver a participação das regiões autónomas nestas matérias e, portanto, achamos que com esta proposta, que também consideramos que não há nenhuma razão para que a mesma não venha a ser aprovada, achamos que faz todo o sentido e, assim, com esta limitação de duas vezes anualmente, se restabelece aquele que deve ser o relacionamento institucional entre os presidentes do Governo Regional e o Governo da República.
Deputado Paulo Muniz? Não? PS também. Ah, fala o Sérgio Abe. O Miguel Aguilar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em bom rigor, não estaríamos para fazer mais comentários, mas depois das palavras da Sra. Deputada, confundindo aqui conceitos e órgãos absolutamente distintos, diferentes, com competências absolutamente anacrónicas, misturando e levando à liça aqui ao debate o Conselho de Concertação Territorial, que eu queria só lembrar à Sra. Deputada que foi criado em 2014, resolução do Conselho de Ministros número 16, 2014, 5 de março, Governo PSD-CDS. Portanto, claramente, e depois também da discussão do último ponto, de facto, o que está claro é que há aqui uma total de sintonia entre as posições dos deputados eleitos pelo Círculo da Madeira e os restantes da sua bancada, mas isso, na verdade, não temos que fazer mais avaliações sobre essa matéria, mas a Sra. Deputada está a confundir aquilo que não deve ser confundido e mais uma vez reforçar que o órgão que referiu foi criado com o Governo PSD-CDS. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, obrigado. Eu não vou ser muito simpático com o PSD. Eu acho que o PSD tem que entender de uma vez por todas se é o PSD, se é o PSD Madeira. E com todo o respeito e simpatia que tenho com a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, nós chegamos a uma altura que o dia de hoje foi basicamente dizer: nós na Madeira não queremos cá intromissões no continente. Mas atenção, que nós na Madeira queremos estar presentes nas questões do continente. Está confuso entender, isto não faz sentido. No nosso entendimento, esta proposta não faz sentido nenhum. É uma subversão total do princípio da autonomia que os senhores tantos têm estado a defender e que nós, em certo ponto, concordamos com determinadas figuras e determinadas alterações que foram propostas pelo próprio PSD, mas esta, da forma como está apresentada, os presidentes dos governos regionais poderem participar na reunião de conselhos de ministros, isto inclusive coloca aqui um princípio complexo de mistura neste momento, porque os conselhos de ministros, obviamente, existe a legitimidade democrática de quem ganhou as eleições ter a representação e ter discussões e matérias em cima da mesa que têm, obviamente, também uma discussão política e ideológica por parte do governo que ganhou. Por isso, não tem que ter, passo a expressão, não vou dizer porque isto pode ser mal interpretado, não têm que estar outros órgãos que não foram nomeados pelo Sr. Presidente da República para membros do governo, colocados na discussão, e acaba por ser uma contradição a toda a discussão que foi feita até agora, no princípio da autonomia, e fechando, acho que temos que, de uma vez por todas, e hoje isto já aconteceu aqui diversas vezes, temos, quer dizer, não temos nada, o PSD é que tem, mas o PSD tem que se definir de uma vez por todas se a revisão constitucional nesta parte da autonomia é feita pelo PSD Madeira, que por acaso não representa o PSD Nacional, nem o PSD Açores, que é para nós percebermos com quem é que estamos também a discutir e perceber as intervenções como é que vão ser feitas. Peço desculpa, mas isto não faz sentido nenhum.
Tem a palavra o deputado João Cotrim de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do PSD tem duas coisas muito diferentes uma da outra, porque uma é a faculdade do Primeiro-Ministro convidar quem quer que seja para participar no Conselho de Ministros, isso é uma faculdade que já existe, imagino eu, não é impedida por nenhuma regra, e só dependerá da utilidade e conveniência que o Primeiro-Ministro que estiver em funções vir nesse convite. E a outra coisa é os presidentes dos governos regionais fazerem-se convidados pelo menos duas vezes por ano. Aliás, fazerem-se convidados pelo menos é logo, é má técnica, se é um direito deve ter um máximo, não é? E não um mínimo. E depois, de facto, mistura legitimidades executivas de tipo totalmente diferente. Totalmente diferente. Se o Governo da República entender que há necessidade de consulta, seja de que outro poder público for, incluindo os governos regionais, para tomar uma decisão informada sobre determinada matéria, falo-á. E também não me parece lógico que o Conselho de Ministros sinta na obrigação de fazer Conselhos de Ministros temáticos sobre as regiões autónomas. Agora, hoje só tratamos de temas das regiões autónomas. Não faz sentido nenhum. Os assuntos de Estado, digamos assim, os assuntos de governação, são os que tiverem que ser em cada sessão. Então, isto é do Conselho de Estado, é um Conselho de Ministros, um Conselho eminentemente executivo, e misturar legitimidades executivas no mesmo Conselho parece-me não só inútil, mas potencialmente perigoso. Portanto, se tratar de consignar constitucionalmente a possibilidade de deixar isso previsto já, que o Sr. Primeiro-Ministro pode convidar ou abrir a participação do Conselho de Ministros a presidentes dos Conselhos Regionais, pois altera-se o número 13 e abrangem-se outros titulares de cargos públicos eleitos, mas não como uma faculdade de iniciativa dos próprios governos regionais e dos seus presidentes. Não vamos acompanhar esta proposta de alteração.
Tem a palavra a deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não compreendemos esta proposta do PSD, não percebemos o que é que quer dizer, não percebemos mesmo o que é que está escrito. O Bloco de Esquerda propõe que as regiões autónomas tenham, aliás, mais competências do que têm hoje sobre matérias de acordos internacionais, por exemplo. E, portanto, para nós é óbvio que questões de articulação em matérias específicas entre o Governo da República e o Governo da Região Autónoma são naturais. Agora, estamos à espera que os governos das regiões autónomas votem num Conselho de Ministros? Vão discutir a agenda desse Conselho de Ministros? O que é que estão lá a fazer nesse Conselho de Ministros? E depois, se podem, muito bem, podem. Eu diria que nada impede neste momento o Primeiro-Ministro de convidar o Presidente de um Governo Regional para um Conselho de Ministros em que acho que está a ser debatido um tema da região autónoma. Nada o impede de o fazer. Eu diria até que se estivéssemos a debater um tema muito importante sobre uma região autónoma ou sobre as duas, se calhar duas reuniões por ano podia ser pouco. Por exemplo, no âmbito de um acordo internacional em que as regiões autónomas devem ser ouvidas. Não sei. Mas este pelo menos é o quê? É que eu disse que é percebo, porque, vejam bem, o que está escrito é que pode. Pode. Ora, o que pode, pode ou não pode, não é? Quando nós estamos a escrever, do ponto de vista legislativo, se podem ou não podem. Podem pelo menos duas vezes por ano, ou podem nunca. Ou seja, não existe. Ou existe uma obrigação de uma reunião, duas... Peço imensa desculpa, eu estou cansada, não devia estar a rir. O tema é sério, leva a autonomia a sério. Estamos todos cansados e há muitas horas em reunião. Mas compreendem a minha dúvida, é que da forma como isto está escrito, ou seja, eu não percebo do ponto de vista da organização institucional o que é que esta proposta quer dizer, e do ponto de vista da sua própria redação eu não percebo qual é o objetivo da proposta. E, portanto, há aqui algo que é, enfim, bizarro, se me permitem a expressão, e eu tenho, pronto, esta incapacidade de incompreensão.
Tem a palavra a senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando, se calhar, pelo fim, o que é bizarro, independentemente desta norma vir ou não a ser aprovada, é que só tenha existido na história da democracia portuguesa um primeiro-ministro que fez uma reunião de Conselho de Ministros na região autónoma da Madeira, que foi Francisco Sá Carneiro. E isso é que é bizarro e anómalo, que não haja esta preocupação de haver uma proximidade do Governo da República e também com esta simbologia, que não é só uma simbologia, mas esta visita e esta marcação desta reunião a ser feita no local Região Autónoma da Madeira, acho que tem um símbolo que é bastante importante e pena é que nunca mais tenha acontecido nenhuma reunião Conselho de Ministros numa região autónoma, se não esta que foi, como referi aqui, efetuada por Francisco Sá Carneiro. E com isto dizer o seguinte, muitas das vezes, quando a prática não tem consequências do ponto de vista jurídico, nós temos que fazer pela vida e tentar implementar essas práticas através de alterações legislativas. E é isso que se pretende com esta proposta. O que esta proposta pretende é aumentar a participação destas reuniões, deste relacionamento institucional em questões respeitantes única e exclusivamente às regiões autónomas, propiciando aquilo que nós achamos que é, de certa forma, ponderado e razoável, que é existirem pelo menos duas reuniões temáticas do Conselho de Ministros, onde os presidentes dos governos possam participar, se assim o entenderem. Portanto, achamos que não vem mal nenhum ao mundo desta proposta de vir a ser aprovada, até porque não há dúvidas nenhumas que são questões respeitantes às regiões autónomas. Dizer também o seguinte, em relação a, agora invertendo as respostas do ponto de vista do relógio, dizer também o seguinte ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Nós não estávamos à espera que um partido, se me permite também com toda a consideração que tenho por si, que sabe que é muita, não estávamos à espera que um partido como o Chega, em que há praticamente apenas uma única voz dominante, que compreendesse que existem outros partidos que têm deputados nos seus seios, que vêm de estruturas autónomas, têm estruturas autónomas, que é o caso do PSD Madeira, PSD Açores, que têm autonomia para pensarem e aprovarem as propostas que assim entenderem. Por acaso não é o caso desta proposta, porque o caso desta proposta, e agora respondo ao deputado Contente Figueiredo, dizer que esta proposta é do PSD Nacional e é subscrita por todos os deputados, como aqui já ficou claro dizer. Mas noutras propostas, e noutras situações, até noutras votações aqui na Assembleia da República, não é inédito de haver votações contrárias dos deputados, quer da Madeira, quer dos Açores, porque é assim que nós achamos que exercemos aquela autonomia que, mais uma vez, foi uma autonomia estatutária que também nós conseguimos através de Francisco Sá Carneiro, e acho que é algo que nós orgulhamos e acho que também contribui para um enriquecimento, quer do nosso partido, quer para um enriquecimento da nossa democracia. Agora, concluindo, e ainda aqui à resposta do Sr. Deputado Miguel Iglesias, eu penso que na ausência de referências a esta proposta, posso presumir que o silêncio da parte do Sr. Deputado Miguel Iglesias significa que concorda com esta proposta que foi apresentada por o PSD. Dizer também... Não, esta proposta do PSD Nacional, não há dúvidas nenhumas que é do PSD Nacional, não vale a pena agora criar confusão, porque nós percebemos qual é o objetivo da tentativa de criar confusão, onde não há. E, portanto, o seu silêncio em relação a esta proposta vai ser entendido por nós como uma manifestação da sua validação. Dizer também em relação a... teve a oportunidade de dizer alguma coisa sobre a proposta e não disse. Então, melhor dizendo, se não vai ser entendido o silêncio como aceitação, pelo menos perdeu uma oportunidade para dizer o que é que entende sobre esta proposta. Dizer também aqui, que era também o que faltava, se eu não pudesse manifestar aqui posições que já manifestei publicamente, e que o Sr. Deputado Miguel Gaza sabe muito bem, até publicamente já o fiz, de discordância quer desde que o Partido Socialista teve a brilhante ideia de apresentar no seu programa eleitoral um Conselho de Concertação das Autonomias, publicamente na altura tive a oportunidade de manifestar a minha discordância e de fazer entender que esse Conselho de Concertação das Autonomias não faz com qualquer sentido e é um desrespeito em relação à autonomia. Também, como também em relação ao Conselho de Concertação Territorial, o facto que aqui revelou de ter sido criado por um diploma de uma altura de um governo PSD, também não me exibe, nem me inibe de fazer também aqui vincar aquela opinião que também mais uma vez já manifestei publicamente, de não concordar com esse órgão e achar que os representantes, que é uma proposta que agora pelos vistos é tão boa que o Partido Socialista também vem reproduzir e replicar a nossa iniciativa, a iniciativa do PS Nacional de 2014. Que eu saiba, não estou inibida de manifestar aquela que é a minha posição, como já fiz publicamente, de pleno desacordo em relação a esta proposta. Acho que não faz qualquer sentido misturar entidades que estão em patamares constitucionais completamente diferentes num conceito de concertação territorial que não faz sentido. Fiz referência a estes dois exemplos porque esta proposta que nós apresentamos é aquela que eu acho que faz sentido no relacionamento institucional entre os vários órgãos e, portanto, se se quer melhorar o relacionamento institucional entre o Governo da República e os governos regionais, e eu acho que podemos sempre caminhar nesse sentido que é bastante benéfico para o aperfeiçoamento quer da autonomia quer da democracia, a maneira mais fácil e mais respeitadora da Constituição é esta proposta que nós apresentamos agora e não é criar conselhos de concertação territorial onde se misturam todas as entidades, autarquias, associações de municípios, a ANAF, misturam-se entidades que são legitimadas democraticamente com entidades que não vão a sufrágio, tudo no mesmo bolo. Acho que o objetivo não é aquele que se pretende. Para além de ser um desrespeito da autonomia, o facto de ter sido do PSD não me inibe, como já lhe disse aqui, de manifestar aquela que é a minha posição discordante sobre esse conceito de concertação territorial. E, portanto, concluindo, Sr. Presidente, para não perder mais tempo, dizer que não vejo nenhum problema em ser aprovada esta proposta do PSD.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, não tenciono alongar-me muito nos considerandos, apenas dizer que esta parte final, então, Sr. Deputada Sara Madruga da Costa deve-me dizer que pôs em causa a autonomia do poder local, bralhou aqui tudo. Não, foi a senhora deputada, tem que puxar atrás.
Não, evitem é o diálogo.
Mas deixe-me, não, por isso mesmo, deixe-me concluir então. Dizer-lhe o seguinte, quando diz que não estava à espera que um partido como o Chega, que fala a uma única voz, dizer-lhe uma coisa, porque tem que ser dito neste aspecto. O Chega fala a uma única voz porque o Chega tem coerência, coisa que o PSD não tem tido, porque o PSD não pode, a nível nacional, gritar que tem linhas vermelhas com o Chega e saber que sem nós não há governo nos Açores. Sem nós não haveria governo nos Açores. E, portanto, essa questão da coerência, nós, de facto, temos é um princípio que nós respeitamos o voto no partido, porque nós não nos candidatámos a nível individual. E, portanto, seguimos uma linha do partido e assumimos publicamente que, ao contrário do PSD, que temos liderança. Ao contrário do PSD, assumimos o nosso líder e não temos a nossa bancada partida com o PSD de Rui Rio, o PSD de Passos Coelho, o PSD de Luís Montenegro e o PSD da Madeira e o PSD dos Açores. E, portanto, temos o nosso posicionamento e a nossa liderança. Em relação às reuniões, eu relembro que nos últimos 49 anos existiram vários anos de governo do Partido Social Democrata e vou-lhe dar mais um exemplo de uma reunião importante que o governo fez nas regiões autónomas. Foi uma reunião realizada por Drão Barroso, que deu origem a uma invasão no Iraque e que fez a seguir com que Drão Barroso zarpasse para a Europa e deixasse o país como deixou. Portanto, os senhores não podem, nem vale a pena vir com essa conversa de uma tentativa de ataque ao Chega, quando nós, na realidade, aquilo que consideramos é que não faz sentido esta dualidade de critérios de pensarem na autonomia regional uma coisa, na autonomia depois para a Madeira e para os Açores querem interpretar as regiões de outra forma e consideramos legitimamente, porque falamos a uma única voz, consideramos que esta proposta não faz sentido. E sair daqui pode ligar aos 11 e os 11, vou-lhe dizer o mesmo, 11 comigo. 12. No seu caso, lamentavelmente, eventualmente para vocês, se ligarmos para os 77, teremos pelo menos 40 opiniões diferentes. Obrigado.
A deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente e pedindo desculpa, porque eu ia mesmo falar do artigo e da redação e já percebi que eu é que estou deslocada, eventualmente, nesta reunião hoje. O que eu ia dizer é, o que eu percebi do que diz a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, é que a ideia do artigo, e eu não vou debater, tenho muitas dúvidas sobre o que disse e sobre as implicações, mas o que eu percebi é que a ideia do artigo é dizer, pelo menos duas vezes por ano, tendo a ver conselhos de ministros que são sobre as regiões autónomas, em que os governos regionais também estão representados. E que essas reuniões até deviam ser nas regiões autónomas. Só que nem uma coisa nem outra são escritas no artigo que o PSD entregou. Nada, não está nada escrito disso. Portanto, o que eu sugeria, tendo eu muitas dúvidas sequer sobre o princípio, é que para uma segunda leitura o artigo viesse pelo menos alterado, redigido, que é para podermos ter a discussão efetiva que é impossível ter hoje.
Para o deputado Pedro Aliado Alves, que não falou até agora.
Era só uma nota, na sequência da intervenção da Sra. Deputada Sara Madruga Costa há instantes sobre a vimência com que se pronunciava contra o Conselho de Coesão Territorial, de Conservação Territorial e a ideia errada que lhe estaria subjacente. Compreendo, mas veio-me à memória o 276B que o PSD propõe para o Conselho de Coesão Territorial e Geracional como elemento novo no processo de revisão constitucional e, portanto, parece-me que há da parte do projeto de revisão constitucional do PSD noutra sede, mas em que a dimensão territorial é importante, uma proposta que não anda muito longe desta. O Conselho de Coesão Territorial e Geracional é um órgão que assegura a representação paritária das diferentes regiões do território e gerações nos termos a definir na lei. Portanto, esta ideia está subjacente, sentiria à proposta, pode ser remetida para a lei, mas não queria deixar de...
Isto pode ser um bom
remate, porque nos deixa pode depois, faz bom, a ponte para os
pode,
artigos que seguem.
Pode ser um bom motivo para fazermos aí um acordo e passar. Para não. Muito bem, muito obrigado a todos. Amanhã a reunião está dispensada, acho que merecemos isso e bom fim de semana para todos.